Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente. Vamos dar início à sexta sessão ordinária do segundo período de 2017 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel de Fechados. Vamos dar início com as orações. Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos viver com a gente novamente, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
O Justineiro vai fazer a leitura da ata da 5ª reunião ordinária do segundo período de 2017, realizada em 11 de setembro de 2017.
Por favor, Justineiro. Ata da 5ª sessão ordinária do segundo período de 2017. Da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 11 dias do mês de setembro no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitzgeraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Salta Rezende Chaves, Serlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusinei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Cleiton Geraldo Silva, Lívia Eduardo da Silva, Romulo José da Silva, Lúcia Vale Oliveira Alves, Juscelia Maria Santos Vale e José Oliveira Alves. O presidente, senhor vereador, sua eleição de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 33 minutos, com oração de praxe. Após ser aprovada a ata da 4ª sessão ordinária do segundo período de 2017. Iniciando o trabalho foi exposto em plenário pelo Projeto de Lei nº 1101, de 22 de agosto de 2017, que institui o Programa de Atendimento Comunitário denominado Saúde Complementar e da Outras Providências. Usando da palavra, o senhor vereador Kleber Kitzgeraldo registrou as emendas modificativas no 18, 19, 20, 21 e 22 de 2017 ao projeto de lei no 1101/2017. Após debate e pedido de vista pela senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos, o projeto de lei no 1101/2017 e emendas continuaram em tramitação. Também ficaram em tramitação o projeto de lei no 1102, de 22 de agosto de 2017, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONPDEC, do município de Coronel Xavier Chaves e da Outras Providências, e a emenda modificativa número 17/2017, depois de pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Kitzgeraldo. Usando da palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos solicitou que seja encaminhado ofício ao frente do senhor prefeito municipal, visando convidar um representante para prestar maiores informações sobre o projeto de lei número 1102/2017, na próxima sessão ordinária. Em seguida, o senhor vereador Wendel José do Nascimento registrou as seguintes indicações verbais: recolocação de areia entre os bloquetes no bairro Nossa Senhora da Conceição, que o Executivo Municipal solicite à empresa responsável pela obra de pavimentação da rua Prefeito João Batista de Rezende a recolocação de areia entre os bloquetes e manutenção de um buraco próximo ao Salão Comunitário do bairro Vila Fátima. Seguindo, o senhor vereador Gilson Martins das Chagas registrou o agradecimento ao senhor vereador Kleber Kitzgeraldo em nome da equipe de futebol da Cachoeira pelas congratulações registradas pela participação no final do campeonato municipal. Na sequência, o senhor vereador Kleber Kitzgeraldo solicitou que o prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves tenha atenção referente ao prazo para a resposta de ofícios. Ele também informou sobre a realização de vistoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos no auditório da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. A seguir, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso solicitou que a assistente jurídica e legislativa faça análise sobre a realização da prova prática para o cargo de motorista em concurso público. Na sequência, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos informou sobre a contratação de empresa para a realização do concurso público da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. A seguir, o senhor vereador Luzei Assunção solicitou que a Prefeitura Municipal jogue água pelo menos duas vezes por semana nas ruas dos bairros e centros de Coronel Xavier Chaves. Novamente, para a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso solicitou providência ao Executivo Municipal referente ao lixo e entulhos jogados nos passeios e lotes vagos do bairro Nossa Senhora da Conceição. Em tempo, foram registradas congratulações pela realização da Mostra Cultural e de Desenvolvimento Econômico de Coronel Xavier Chaves, Mostra Chaves, edição 2017. Também foi exposto em plenário o seguinte expediente: balancete de transferência e pagamentos desta Câmara Municipal sobre os meses de maio e junho de 2017, prestação de contas da Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, ACEL, sobre a 27ª Exposição Agropecuária e ofício número 299/2017 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. A palavra também foi usada pelo senhor José Oliveira Alves, conforme gravação desta sessão, ata eletrônica número 256. Finalizando os trabalhos, o presidente fez convite para a audiência pública que será realizada no dia 18 de setembro de 2017, às 18h30, no plenário do Legislativo, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2017. Também fixou-se a data da próxima sessão ordinária, para o dia 25 de setembro de 2017, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais além de tratar, o presidente e o vereador Sueli Sanches de Souza declarou encerrada a sessão às 20h53, de 11 de setembro de 2017.
Alguma retificação de ato? Alguma impugnação? A ata está aprovada e segue para assinatura. Dando prosseguimento aqui, tem o projeto de lei do Executivo. Eu vou estar fazendo uma inversão na pauta aqui, pedido do Edmilson, parece que ele tem um compromisso daqui a pouco. Ele vai estar, a prefeitura mandou ele, o Luiz Antônio, para estar disponível, para estar tendo alguma dúvida a respeito do projeto. Então eu vou estar fazendo a leitura do projeto 1105/2017, altera as disposições da Lei Municipal número 566/7/2000 e dá outras providências. O projeto está com um pedido de urgência. Ele tem que ser aprovado ainda esse ano para poder estar sendo executado a partir do 1º de janeiro. Tenho a honra de encaminhar para análise desta Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o presente projeto de lei altera disposições da Lei Municipal número 566/7/2000 e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam. A Lei Complementar número 116, de 31 de junho de 2003, que dispõe sobre normas gerais de tributação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, foi objeto, no final do ano 2016, de relevantes modificações com o advento da Lei Complementar Federal número 177, de 29 de dezembro de 2016, demandando inadiável revisão parcial na legislação tributária deste município, de modo a que se produzam seus regulares efeitos no âmbito fiscal. Temos, em primeiro lugar, a alteração do artigo 3º da Lei Complementar número 116, 2013, que trata do aspecto espacial da hipótese de incidência do ISS. Em segundo lugar, inclui-se na Lei Complementar nº 116, de 2003, o artigo 8º, vedando-se a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros. Por fim, um novo diploma traz acréscimos e modificações de hipóteses de incidência de ISS nos subitens 103, 104, 109, 606, 1102, 1305, 1405, 1414, 1601, 1602, 1725, 2502, 2505 da lista de serviços constantes da Lei Complementar número 116 de 2003. Diante desse importante cenário que otorga novos contornos do ISS, a reforma da legislação tributária deste município é medida premente e impositiva, visto que a incidência e a cobrança plena desse tributo dela depende. Visando a atender a esse inadiável propósito legislativo, e dentro do ensejo, apresentamos também alterações quanto à data do vencimento dos impostos municipais e alterações na tabela de valores de imóvel rural para cálculo do ITBI, uma vez que este último está bastante defasado os valores. Descrevemos a seguir as alterações propostas na presente iniciativa para o ordenamento jurídico tributário deste município, todas relativas à Lei nº 566 de 2000. A primeira delas consiste na reforma do artigo 8º com previsão das novas hipóteses de incidência do ISS trazidas pela Lei Complementar nº 157 de 2016, entre elas armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação. A disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos relativamente aos serviços de florestamento, reflorestamento, atividades como reparação do solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores e silvicultura. A aplicação de tatuagem e piercing, a vigilância, a segurança e o monitoramento de semoventes, os serviços de guincho intramunicipal, guindaste e instamento. Os serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, com algumas exceções, e a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. Propõe também a inclusão do serviço de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. A terceira alteração consiste na inclusão do serviço de disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado. Além disso, propõe alteração no artigo 42 e 43 da Lei nº 566 de 2000, no que toca o aspecto espacial da hipótese de incidência do ISS em diversos de seus itens, acrescentando incisos e no sentido de determinar que a incidência do serviço ali complementado passa a se dar no local do domicílio do tomador. Destacamos que a proposta apresentada é de urgência, uma vez que a Lei Complementar nº 116 de 2003 contém comandos que já se encontram em vigor, sendo, portanto, necessário o devido ajuste na legislação municipal. Além disso, todos os comandos que instituem ou majoram tributos só produzem efeitos no exercício posterior ao de sua publicação, em observância ao princípio da anterioridade tributária. Compete informar que o presente projeto não envolve renúncia de receita, de que trata o artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe esclarecer, por último, que num futuro próximo, outro projeto de lei, reforma total do Código Tributário Municipal, será oportunamente encaminhado a essa emérita Casa de Leis, adequando totalmente às alterações tributárias. Diante do exposto, conto com a aprovação dessa eminente casa a presente iniciativa ao interesse do município, atenciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira, prefeito municipal. Está fazendo a leitura do projeto de lei. Projeto de lei 1105, de 13 de setembro de 2017. Altera disposições da Lei Municipal número 566, de 7 de dezembro de 2000 e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 16 da Lei número 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. O imposto será pago na forma e prazo definidos neste artigo. Inciso 1º. De uma só vez, com desconto de 10% até o dia 10 de junho e sem desconto até o dia 10 do mês de julho. 2º. Em três parcelas, sem desconto da seguinte forma. A. Primeira parcela, vencimento até 10 do mês de junho. B. Segunda parcela, vencimento até dia 10 do mês de julho. C. Terceira parcela, vencimento até o último dia 10 do mês de agosto. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Municipal número 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O Poder Executivo elaborará tabela de valores de imóveis urbanos e rurais para efeitos de avaliação e apuração do ITBI, anexa a este código, e reajusta anualmente conforme indica. E reajustada anualmente conforme índices oficiais de inflação. Artigo 3º. O anexo 25 da Lei Municipal 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Terrenos de cultura, preço por hectare. Em UPFN. Unidade Padrão Fiscal do Município. Até 5 km da sede, 3.500. Até 2 km da BR-383, 3.000. De 5 a 10 km da sede, 2.500. Acima de 10 km da sede, 2.000. Terreno de difícil acesso, 1.500. Terreno misto, preço por hectare em UPFN. Até 5 km da sede, 3.000. Até 2 km da sede da BR-383, 2.500, de 5 até 10 km da sede, 2.000, acima de 10 km da sede, 1.500, terreno de difícil acesso, 1.000. Terreno de campo, preço por hectare em UPFN. Até 5 km da sede, 1.500, até 2 km da BR-383, 1.300, de 5 a 10 km da sede, 1.000, acima de 10 km da sede, 800, terreno de edifício acesso, 500. Artigo 4º. O caput do artigo 42 da Lei Municipal 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem com fato gerador a prestação por pessoa física ou jurídica de serviços constantes do artigo 44, ainda que esse não se constitua como atividade preponderante do prestador. Artigo 5º. O artigo 43 da Lei Municipal 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 23, quando o imposto será devido no local. Primeiro, no estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado na hipótese do parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei complementar. Segundo, da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas no caso do serviço descrito no subitem 305 da lista anexa. Terceiro, da execução da obra no caso do serviço descrito no subitem 702, 719 da lista anexa. Quarto, da demolição no caso dos serviços descritos no subitem 704 da lista anexa. Quinto, das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres no caso dos serviços descritos no subitem 705 na lista anexa. Sexto, da execução da variação coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer no caso dos serviços descritos no subitem 719 da lista anexa. Sétimo, da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres no caso dos serviços descritos no subitem 710 da lista anexa. Oitavo, da execução da decoração e jardinagem do poste e poda de árvores no caso dos serviços descritos no subitem 711 da lista anexa. Nono, do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos, biológicos e casos dos serviços descritos no subitem 712 da lista anexa. Décimo, do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres e dissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. 11. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres no caso dos serviços descritos no subitem 717 da lista anexa. 12. Da limpeza e dragagem no caso dos serviços descritos no subitem 718 da lista anexa. 13. Onde o bem estiver guardado ou estacionado no caso dos serviços descritos no subitem 1101 da lista anexa. 14. Dos bens dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiadas, seguradas ou monitoradas no caso dos serviços descritos no subitem 1102 da lista anexa. 15. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem no caso dos serviços descritos no subitem 1104 da lista anexa. 16. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres no caso dos serviços descritos no subitem do item 12, exceto os 12 e 13 da lista anexa. 17. Do município onde está sendo executado o transporte no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa. 18. Do estabelecimento do tomador da mão de obra ou na falta do estabelecimento onde ele estiver domiciliado no caso dos serviços descritos pelo subitem 1705 da lista anexa. Da feira, exposições, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração no caso dos serviços descritos pelo subitem 1710 da lista anexa. 20. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 21. Do domicílio do tomador do serviço dos subitens 422, 423 e 509. 22. Do domicílio tomador de serviço, no caso de serviços prestados pela administradora de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 1501. 23. Do domicílio do tomador de serviço do subitem 1004 e 1519. Parágrafo 1. No caso dos serviços a que se refere o subitem 304 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento de direito de passagem ou permissão do uso compartilhado ou não. Parágrafo 2º. No caso dos serviços a que se refere o subitem 2201 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. Artigo 6º. O artigo 44 da Lei Municipal número 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44. Sujeitam-se ao imposto serviços de informática e congêneres. 101, análise de desenvolvimento de sistema, 102, programação, 103, processamento, armazenamento, hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. 104, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 105, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 106, assessoria e consultoria informática. 107, suporte técnico e informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. 108, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 109, disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita à ICMS. Serviços de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. 201. Serviços de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. 3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso congêneres. 301. Vetado. 302. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 303. Exploração de salões de festas, centros de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversão, ganchos e congêneres para a realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 304, locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso compartilhado ou não de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 305, cessão de andames, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 401, medicina e biomedicina. 402, análises clínicas, patológicas, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 403, hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres. 404, instrumentação cirúrgica. 405, acupuntura. 406, enfermagem, inclusive os serviços auxiliares. 407, serviços farmacêuticos. 408, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 409, terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 410, nutrição. 411, obstetricia. 412, odontologia. 413, ortopédica. 414, próteses sob encomenda. 415, psicanálise. 416, psicologia. 417, casas de repouso e de recuperação, festas, asilos e congêneres. 418, inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 419, bancos de sangue, leite, pele, óleos, óvulos, sêmen e congêneres. 420, coleta de sangue, leite, tecido, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 421, unidades de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 422, planos de medicina de grupo ou individual em convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 423, outros planos de saúde que se cumpram através de serviços terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 5. Serviços de medicina e assistência veterinária congêneres. 501, medicina veterinária, zootecnia. 502, hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorros e congêneres na área veterinária. 503, laboratórios de análise na área veterinária. 504, inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 505, bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 506, coleta de sangue, leite, tecido, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 507, unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 508, guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 509, planos de atendimento, assistência médico veterinária. 6, serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 601, barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 602, esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 603, banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 604, ginásticas, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 605, centros de emagrecimento, SA e congêneres. 606, aplicação de tatuagens, piercing e congêneres. 7, serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo e construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. 701, engenharia agronômica, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 702, execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzido pelo prestador de serviços fora do local da prestação do serviço, que fica sujeito ao ICMS. 703, elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 704, demolição. 705, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, postos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzido pelo prestador do serviço fora do local da prestação do serviço, que fica sujeito ao ICMS. 706, colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres com material fornecido pelo tomador de serviço. 707, recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 708, calafetação. 709, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 710, limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 711, decoração e jardinagem, inclusive corte de poda de árvores. 712, controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. 713, defetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, descartização, pulverização e congêneres. 714, vetado. 715, vetado. 716, florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação do solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres e dissociáveis na formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. 717, escoramento, contenção de encostas, serviços congêneres. 718, limpeza, drenagem, rios, poços, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 719, acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 720, aerofotogrametria, inclusive interpretação, cartografia, mapeamento, levantamento topográfico, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 721, pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exportação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 722, nucleação e bombeamento de nuvens e congêneres. 8, serviços de educação, ensino, orientação, pedagogia e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 801, ensino regular, pré-escolar, fundamental, médio e superior. 802, introdução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 9, serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 901, hospedagem de qualquer natureza em hotéis, a parte de serviços, condomínios, flat, a parte de hotéis, residências, serviços, SUS, Serviço, Hotelaria Marítima, Motéis, Pensões e Congêneres, Ocupação por Temporada com Fornecimento de Serviço ou Valor da Alimentação e Gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviço. 902, agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeio e viagens, execução, hospedagens e congêneres. 903, guias de turismo. 10, serviços de intermediação e congêneres. 1001, agenciamento, carretagem ou intermediação de câmbio de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. 1002, agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores imobiliários e contratos quaisquer. 1003, agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. 1004, agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil, leasing de franquia e de faturização. 1005, agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis não abrangidos em outros itens e subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros por quaisquer meios. 1006, agenciamento marítimo. 1007, agenciamento de notícias. 1008, agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de vinculação por qualquer meio. 1009, representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 1010, distribuição de bens de terceiros. 11, serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 1101, guarda e estacionamento de veículos terrestres, automotores, de aeronaves e de embarcações. 1102, vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 1103, escolta inclusive de veículos e carga. 1104, armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 12, serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 1201, espetáculos teatrais. 1202, exibição cinematográfica. 1203, espetáculos circenses. 1204, programas de auditório. 1205, parques de diversões, centros de lazer congêneres. 1206, boates, táxis, dança e congêneres. 1207, show, balé, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 1208, feiras, exposições, congressos e congêneres. 1209, bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 1210, corridas e competições de animais. 1211, competições esportivas ou de destreza física ou intelectual com ou sem a participação do espectador. 1212, execução de música. 1213, produção mediante ou sem encomenda prévia de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, balé, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 1214, fornecimento de música para ambientes fechados ou não mediante transmissão por qualquer processo. 1215, desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 1216, exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas de natureza intelectual ou congêneres. 1217, recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 13, serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 1301, vetado. 1302, fotografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 1303, fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação e cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 1304, reprografia, microfilmagem e digitalização. 1305, composição gráfica, inclusive a confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, sincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. 14. Serviços relativos aos bens de terceiros. 14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. 14.02. Assistência técnica. 14.03. Recondicionamento de motores, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. 14.04. Recaustagem ou regeneração de pneus. 14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 14.07. Colocação de molduras e congêneres. 14.08. Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 14.09. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 14.10. Tinturaria e lavanderia. 14.11. Tapeçaria, reforma de estofamentos em geral. 14.12. Funelaria e lanternagem. 14.13. Carpintaria e serralheria. 14.14.15. Intramunicipal, guincho intramunicipal, guindaste e estamento. 15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestado por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 15.01. Administração de fundos quaisquer de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres de carteira de clientes, de cheques prepagados e congêneres. 15.02. Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança no país e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 15.03. Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. 15.04. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 15.05. Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação, cadastro e congêneres, inclusão ou exclusão no cadastro de emitentes de cheques sem fundos, CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 15.06. Emissão, remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral. Abono de firmas, coleta e entrega de documentos, bens e valores, comunicação com outra agência ou com a administração central, licenciamento eletrônico de veículos, transferência de veículos, agenciamento fiduciário ou depositário e devolução de bens em custódia. 15.07. Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral por qualquer meio de processo, inclusive por telefone, fax, e-mail, internet, telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas, acesso a outro banco e a rede compartilhada, fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas às contas em geral por qualquer meio ou processo. 15.08. Emissão, remissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito, estudo de análise e avaliação de operação de crédito, emissão, concessão, alteração, contratação de aval, fiança, anuência e congêneres, serviços relativos à abertura de crédito para quaisquer fins. 15.09. Arrendamento mercantil de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil. 15.10. Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento, fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento, emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentação em geral. 1511, devolução de títulos, protestos de títulos, sustação de protestos, manutenção de títulos, reapresentação de títulos e demais serviços a eles relacionados. 1512, custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 1513, serviços relacionados à operação de câmbio em geral, edição, operação, prorrogação, cancelamento e baixa de contratos de câmbio, emissão de registros de exportação ou de crédito, cobrança ou depósito no exterior, emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem, fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos à carta de crédito, crédito de importação, exportação e garantias recebidas, envio e recebimento de mensagens em geral relacionados a operações de câmbio. 1514, fornecimento, emissão, remissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão de salário e congêneres. 1515, compensação de cheques e títulos quaisquer serviços relacionados a depósitos, inclusive depósitos identificados, a saque de contas quaisquer por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 1516, emissão, reemissão, liquidação, operação, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares por qualquer meio ou processo, serviços relacionados a transferência de valores, dados, fundos, pagamentos similares, inclusive entre contas em geral. 1517, emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. 1518, serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação, auditoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, remissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão, remissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 16. Serviços de transporte de natureza municipal. 16.1. Serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 16.02. Outros serviços de transporte de natureza municipal. 17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 17.1. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens dessa lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 17.02, datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. 17.03, planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. 17.04, recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão de obra. 17.05, fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários contratados pelo prestador de serviço. 17.06, propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Capacidade. 17.07, vetado. 17.08, franquia. 17.09, perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 17.10, planejamento, organização e administração de séries, exposições, congressos e congêneres. 17.11, organização de festas, recepções, buffet, exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica o sujeito a ICMS. 17.12, administração em geral, inclusive de bens e negócios terceiros. 17.13, leilão e congêneres. 17.14, advocacia. 17.15, arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 17.16, auditoria. 17.17, análise de organização de métodos. 17.18, atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 17.19, contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 17.20, consultoria e assessoria econômica ou financeira. 17.21, estatística. 17.28, colaboração em geral. 17.23, assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar em geral, relacionados a operações de faturização. 17.24, apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 17.25, inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora, edições, imagens de recepção livre e gratuita. 18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, extensão e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 18.01, serviço de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguro e extensão e avaliação de risco para cobertura de contratos de seguro, prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pools ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 19.01, serviço de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pools ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários de terminais, rodoviários, ferroviários e metroviários. 20.01, serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador, escoteiro, atracação e desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 20.02, serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuário, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logísticas e congêneres. 20.03, serviços terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros e mercadorias, inclusive suas operações logísticas e congêneres. Serviços de registros públicos, cartorais e notariais. Serviços de registro público, cartoriais e notariais. Serviços de exploração de rodovia. 22.01, serviço de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários envolvendo a execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramento para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação de monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais. 23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 23.01, serviços de programação e comunicação visual. 24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 25. Serviços funerários. 25.01, funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes, aluguel de capela, transporte de corpo cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros parâmetros, desembaraço de certidão de óbito, fornecimento de véu, essa e outros adornos, embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 25.02, translado intermunicipal, cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 25.03, planos ou convênios funerários. 25.04, manutenção de conservação de jazigos cemitérios. 25.05, cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. 26. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelo correio e suas agências franqueadas, courier e congêneres. 26.01, serviço de coleta, remessa, entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios, suas agências franqueadas, serviço de assistência social, serviço de avaliação de bens, serviço de qualquer natureza, serviços de biblioteconomia, serviços de biologia, biotecnologia e química, serviços técnicos em edificações, eletrônica, técnica, mecânica, telecomunicações e congêneres, serviços de desenho técnico, serviços de desembaraço, aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres, serviços de investigações particulares, detetives e congêneres, serviço de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas, serviço de meteorologia, serviços de artistas, atletas, modelos e manequins, serviços de museologia, serviços de ourivesaria e lapidação, serviços relativos a obras de arte sob encomenda, obras de arte sob encomenda, artigo 7º, no parágrafo 1º do artigo 76 da Lei Municipal 566, de 7 de dezembro de 2004, a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º, na hipótese de serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal ou por sociedade de profissionais liberais ou contribuintes, recolherão o tributo. A. No primeiro ano até o último dia do mês seguinte ao início de sua atividade. B. Nos anos seguintes, de uma só vez, com desconto de 10% até o dia 10 do mês de junho e sem desconto até o dia 10 de julho. C. Em três parcelas, sem desconto da seguinte forma. Primeira parcela, vencimento dia 10 do mês de junho. Segunda parcela, vencimento até o dia 10 do mês de julho. Terceira parcela, vencimento até o dia 10 do mês de agosto. Artigo 8º. Fica revogado o artigo 69 da Lei Municipal número 566, de 7 de dezembro de 2000. Artigo 9º. O artigo 74 da Lei Municipal número 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 74. As taxas de licença previstas no parágrafo 1º do artigo 71 serão arrecadadas, 1º, de uma só vez, com desconto de 10% até o dia 10 do mês de junho e sem desconto até o dia 10 do mês de julho. 2º, em três parcelas sem descontos, da seguinte forma. A. Primeira parcela, vencimento até 10 do mês de junho. Segunda parcela, vencimento até o dia 10 do mês de julho. Terceira parcela, vencimento até o dia 10 do mês de agosto. Artigo 10º. O artigo 86 da Lei Municipal 566, de 7 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 86. As taxas mencionadas no artigo 84 serão arrecadadas. 1º, de uma só vez, com desconto de 10% até o dia 10 do mês de junho e sem desconto até o dia 10 do mês de julho. 2º, em três parcelas sem desconto da seguinte forma. A. Primeira parcela, vencimento até o dia 10 do mês de junho. B. Segunda parcela, vencimento até o dia 10 do mês de julho. C. Terceira parcela, vencimento até o dia 10 do mês de agosto. Artigo 11. Essa lei entra em vigor... entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 12. Fica revogada a Lei número 778, de 30 de novembro de 2007. Prefeitura Municipal de Planalto Fechados, 13 de setembro de 2017. Fulvio Olímpio de Oliveira, 5º Prefeito Municipal. Projeto em discussão. Se algum vereador tiver alguma dúvida a respeito do projeto, o Didi e o Edmilson e o Luiz Antônio estão disponíveis. Se quiser fazer alguma pergunta, faça a pergunta a partir que ele estiver na tribuna. Usa a tribuna para essa gravação, está ficando no site da Câmara disponível. Obrigado.
Bom, gente, é o seguinte, o Fulvio pediu para mim, eu e o Luizinho vim aqui para passar algumas informações a respeito desse projeto. O Luizinho trabalhou muito nele. Esse projeto, embora muito extenso, né, parece 16 ou 17 páginas, ele altera somente 4 itens do Código Tributário em vigor. Somente 4. Mesmo assim, não altera a lista e nem altera a base de cálculo, a não ser uma coisinha que eu vou explicar aqui. Na verdade, é o seguinte: o município está em fase de elaboração de um novo Código Tributário, né, que vai englobar todas as transformações e vai ser muito mais amplo, vai né, com o código nota de 2000, 2001, tudo isso vai ser colocado. Aqui, esse projeto de lei veio para a Câmara porque pintou uma necessidade. É, através dessa lei complementar 157, foi criada uma nova lista de imposto sobre serviço. Porque esse avanço tecnológico intenso que passa as diversas sociedades mundiais, eles forçam a criação de várias atividades. Por exemplo, algumas atividades de internet, ação de serviço de internet, ação de serviço de cartão de crédito, e por aí vai uma série de outras atividades que há 20 anos não tinha. Né? Então, as listas vão sendo alteradas constantemente. Tanto é que essa lista foi alterada em 2003, através da Lei Complementar 116, e agora ela foi alterada de novo, através da Lei Complementar 157. E o município teve que fazer essa alteração, porque o município tem que obedecer o princípio da anterioridade para a matéria tributária e a questão da obrigatoriedade de nonagesimal. A lei só pode entrar em vigor no exercício seguinte ao exercício da aprovação, e mesmo assim ela tem que obedecer 90 dias. Vamos supor que ela fosse aprovada em dezembro, essa legislação só poderia ser aplicada em fevereiro ou março do ano que vem. Então o município ia ficar a descoberta de matéria tributária, da legislação tributária, no iníciozinho do ano. Então, se ela for aprovada até o dia 2 de outubro agora, no primeiro de janeiro, 12 de janeiro, o município já pode aplicar essa legislação no decorrer do exercício de 2017. Então, o que alterou? Porque o presidente ficou mais ou menos uma hora lendo, tem 16, 17 páginas, já está gargando até verde. Mas, na verdade, essa legislação, essa lei, ela alterou 4 itens. O primeiro é o seguinte. Esse artigo 1º, ele muda o prazo de pagamento para os diversos tributos municipais. Na verdade, o IPTU esse primeiro aqui, tem outros ali atrás. Acontece que os funcionários que trabalhavam no setor, eles ouviam certas reclamações do usuário, do cidadão, do contribuinte, para dizer, gente, por que que não, ao invés de cobrar isso no 31 de maio, 30 de junho, 31 de julho, não prorroga 10 dias para frente, porque aí dá tempo que o pessoal, tem muita empresa que paga no começo do mês e tal, a gente não perde prazo de pagamento. Não perde desconto, né, e nem vai pagar multa e tal. Isso aí, vários funcionários trabalhados relataram para a gente, e o prefeito alterou essa forma de pagamento. Ao invés de a primeira parcela, ao invés de ser paga no dia 31 de maio, vai ser paga no dia 10 de junho. E 10 de julho e 10 de agosto. Então, é uma maneira de ele achou de atender essa reivindicação da contribuinte e melhorar um pouquinho o prazo aí. Essa é a primeira coisa que mudou. A segunda coisa que mudou, e foi a única alteração que implicou no aumento da base de cálculo, é o seguinte: toda transação imobiliária incidente sobre terreno rural, né, que a gente tem que, a pessoa faz avaliação da prefeitura e cobra IPDI, né, que é o Imposto sobre Transição de Bens. A tabela nossa foi feita em 2001, e para que os terrenos passarem por uma valorização acima da inflação, acima da correção da moeda, e ela ultimamente ficou muito defasada. Aí muitos contribuintes que iam fazer a avaliação da prefeitura, não, mas aí está muito baixa essa avaliação, eu preciso que você aumente isso aí, porque senão vai me dar problema no imposto de renda. Porque tem a questão do comparativo de saque bancário com a questão de patrimônio. E a gente foi observando e realmente estava. A gente começou a trocar ideia com algumas pessoas que têm experiência no mercado imobiliário aqui, e a gente viu a quantidade de terra, né, situada nas proximidades da zona urbana aqui, de cultura e tal, estava sendo avaliado por 5, 6 mil reais. O preço de mercado dele é seguramente 20 mil. Então a gente fez uma operação, e na verdade, quando o Código Tributário vier com peça completa para cá e tal, possivelmente terá outras operações disso aí. A gente vai ter que nomear uma comissão para fazer dar um laudo para ver se está dentro do mercado e tal. Então, olha só essa tabela aí na segunda folha. Até 5 quilômetros da sede, 3.500 unidades padrões. A unidade padrão fiscal do município, que é um parâmetro fiscal de referência, Ele tá em, hoje está atualmente em 272, né? Então, por exemplo, a avaliação do hectare mais caro que vai ficar no município aqui vai ficar em 9.500. Né? É, seguramente tem muito em várias localidades, né, que dependendo da característica do imóvel, ele vai estar valendo 20 mil hectares e tal. E, então é só multiplicar esses valores aí pela unidade padrão que vai achar a base de cálculo, multiplicar pelo número de hectares que tem na transação imobiliária, que vai achar a base de cálculo para aplicar os 2% para o ITBI. Essa é a única alteração de coisa. A alteração que se refere a essa lista enorme de serviços, o Luizinho vai explicar alguma coisa ali, que ele trabalhou nisso, ele é contador, ele trabalhou nisso aí. É, as outras alterações, está lá no final, no artigo 8º. É, artigo 8º. Fica revogado o artigo 69 da Lei Municipal nº 566, 7 de dezembro de 2000. É o Código Tributário que está em vigor agora. Esse artigo 69 tratava das isenções de ISS, Imposto sobre Serviço. Então tinha algumas categorias ali que gozava de isenção, mas era categoria que não tinha nenhum tipo de prestação de serviço no município, né, que tinha isenção, mas na verdade o município não perdia dinheiro com isso, porque não havia prestação de serviço nisso aí. Mas tem um caso mais específico aqui que chamou a atenção. É a questão do imposto sobre serviço, incidente sobre serviço bancário. Né, a gente tem a agência de Sicoob aqui e, né, a gente viu aí que a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito rigorosa com relação à renúncia fiscal. Se o município promover qualquer ação e que se for caracterizada renúncia fiscal, renúncia de receita, perda de receita por má gestão, por gestão temerária, o Ministério Público vem ao Tribunal de Contas. Então, os municípios estão muito vigiados com isso, com relação à renúncia fiscal e tal. E estava tendo uma renúncia fiscal em termos aqui sobre o Sicoob. E o Serviço de Arrecadação da Prefeitura fez um ofício do Sicoob e eles alegaram esse artigo da isenção aqui. E quando a gente foi analisar o artigo, a gente viu que tinha um erro de redação no artigo, ou um erro de digitação. Tinha duas palavrinhas lá que estavam dando mais para a interpretação duvidosa. Aí, para o município não incorrer no início da renúncia de receita, houve está propondo aqui a revogação desse artigo e vai ser aplicada a tabela do ISS para serviços bancários, dentro das alíquotas, dentro da base de cálculo que o próprio banco fornece. Nessa base de cálculo ela é supervisionada por uma equipe funcionária da prefeitura para ver se as informações são condizentes com o tamanho da operação e tal. Então essa é uma outra alteração dessa lei. E aqui embaixo também é sobre a questão de mudança no finalzinho, mudança de prazo também para recolhimento de taxas. Então o projeto é muito extenso, mas apenas 4 mudanças. É lógico que ele deve vir esse ano ainda, está meio apertado ali no Código Tributário. Esse ano é difícil. Mas com certeza no ano que vem aí vai ser uma matéria muito mais ampla e vai tratar dessas questões. Aí com certeza vai ter mais operações, vai ter que adaptar a realidade local para diversos tipos de exigências e tal. Esse projeto, embora extenso, ele trata dessas 4, somente dessas 4 coisinhas aí. E essa lista da enorme aí que foi lida aí, isso aí não é coisa nossa, é uma lista criada pelo governo federal através dessa lei complementar 157. E a gente vê que a maior parte das atividades elencadas aqui não tem no nosso município e nunca vai ter. Sei lá, daqui a não sei quantos anos. Mas eles colocam e tal. E por outro lado, essa lista ela começa a excluir algumas atividades que já saíram de uso e tal. Mas isso aí é com o tempo. Por exemplo, aqui vocês repararam, tem serviço de datilografia. Hoje, na era do computador, mais ninguém mexe com datilografia. Estenografia, que é extenso e roda as matrizes que roda. Quer dizer, são coisas que permanecem aqui, que vamos que alguém resolva ainda utilizar esse tipo de atividade e oferecer esse tipo de serviço. Mas na verdade é isso aí. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar. O Luizinho vai falar sobre a lei de serviço aqui.
Como vereador, alguma dúvida?
Oh, eu gostaria de saber, você já fez o cálculo que todas essas mudanças dão um aumento no imposto, né? Você já fez o cálculo quanto a população vai ser beneficiada assim, com a prefeitura?
Não, a gente não tem, mesmo porque a única alteração de base aqui é essa da planta de valores para imóvel rural aqui, a única. E mesmo assim, isso aí é muito mais uma reivindicação da população, essa questão do imposto de renda que eu falei para vocês aqui, do que o município presumir um aumento de arrecadação. Porque o município é pequeno, essa não é uma receita carro-chefe nossa de jeito nenhum, ela faz parte lá no finalzinho das menores receitas do município, a receita de TBI nossa aqui não é significativa, então quer dizer, não é uma medida para sufocar a carga tributária da população de jeito nenhum. O benefício da população aqui, né, é nessa questão do prazo, que foi revisto, né, passou o prazo, prorrogou um pouco mais. Na questão do acerto daquele artigo ali que tratava sobre isenção do ISS do serviço bancário, isso aí vai incidir somente sobre o serviço bancário, mais nada. E era um erro que estava no Código Tributário que até dificultava a ação do funcionário do setor lá. Então, na verdade, nesse projeto de lei específico, a população não vai ficar prejudicada, a não ser uma pessoa ou outra que vai passar uma escritura aí, e mesmo assim, tem no Código Tributário nosso, que a pessoa, por exemplo, o contribuinte não concordando com a avaliação da prefeitura, vamos supor que, essa avaliação está alta. O terreno, vocês avaliaram o terreno aqui a 9 mil hectares, eu vendi a 4. Ele traz algum documento que comprova isso, o avaliador lá da prefeitura vai fazer a avaliação em função daquela informação dele, desde que é verdadeira. Então, quer dizer, a carga tributária não foi aumentada e as operações foram só essas 4.
Obrigada.
Justo.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Eu queria saber, em relação ao loteamento, que você falou em hectare, né? Geralmente os lotes são até muito mais caros. E como seria assim que fica nesse sentido? A prefeitura acaba perdendo até a receita, né?
Perde. Esse correio de lei não tratou nada disso ainda, por exemplo. O terreno rural, a gente tem a zona urbana delimitada por lei e a prefeitura arrecada o IPTU sobre essa aqui e a tabela de TBI da zona urbana é a mesma tabela do IPTU. Então, por exemplo, a pessoa vende uma casa na zona urbana, ela vai na prefeitura fazer a transferência, a prefeitura vai fazer a avaliação em função daquilo que está, daquele valor que está lá no IPTU dele, entendeu? E existem algumas zonas urbanas isoladas aqui, que é o condomínio da Pavilha, aqui no Delta aqui e tal. Mas existem alguns povoados aqui que vendem lote. E o lote, vamos supor, de 400 metros quadrados, é uma parcela pequena do hectare, que é 10 metros quadrados. Quando a gente aplica essa tabela, praticamente não paga TBI nenhum. Porque fica muito baixinho o preço do lote, né? Não está colocando isso aqui. Essa tabela do TBI do terreno rural não está colocando. Com certeza vai ter que mexer nisso para o Código Tributário. Vai ter que criar uma tabela nova para essas pessoas que vendem fração. Porque na zona rural, você poder fazer o registro no cartório de registro de imóvel, a área tem que ser de no mínimo 2 hectares. Então você não tem como fazer um registro lá se não for. Então a gente não pode fazer uma transação. Se a pessoa quiser comprar um lote na zona rural, ele vai comprar, mas não vai ter escritura. Então vai fazer uma escritura em condomínio. E aí vai ter que ver de que maneira que vai resolver isso aí. Porque se criar a zona urbana isolada em todo o povoado, em todo o distrito, aí vai ficar em aumento da carga tributária. Você vai ter que cobrar IPTU do pessoal lá. O pessoal, ao invés de fazer opção de pagamento do ITR, vai fazer opção pelo pagamento do IPTU. Vai ter que pagar o IPTU, né? Com relação a isso, o município perde realmente, mas é muito pouco, porque é sei lá quantos, sei lá. A diferença que você tem lá, vizinho, é que não dá 3, 4 por ano, né?
A
É por causa do registro, que é só de registro de imóvel, né? Você não pode registrar uma área interior a 2 hectares, pode se lembrar mesmo.
do vereador? Tem alguma dúvida? Eu queria explicar agora a mudança na tabela. Tá,
boa noite a todos.
Boa noite. O Didi já adiantou aí grande parte aí das alterações que essa projeto de lei está sendo, né, tá sendo mandado para cá. É, uma das principais motivações que levou a trazer esse projeto de lei para votação aqui foi a lei complementar 157, que veio alterar a lei 116, que é a lei do ISS, Imposto sobre Serviço. A lei complementar 157, ela deu prazo de um ano para a prefeitura estar modificando a legislação do ISS municipal, que é o Código Tributário, está inserida no Código Tributário. Então, ela foi aprovada em dezembro de 2016, então a gente tem o ano de 2017 para estar fazendo as modificações e alterações no nosso Código Tributário. A questão da lista, essa lista ela já existia. Ela são 40 itens e foram só alterados alguns e acrescentados outros. Entendeu? Eu chamo a atenção para alguns itens que foram acrescentados foi com relação à cobrança do ISS do cartão de crédito, movimentação do cartão de crédito. Até então, a cobrança do cartão de crédito, exemplo, a pessoa movimentava aqui em Coroas, fazia compras aqui em Coroas. O imposto era devido na sede da empresa do cartão de crédito, tipo a empresa lá de São Paulo. Todo imposto era arrecadado lá em São Paulo. E agora, com essa alteração, o imposto vai ser arrecadado no nosso município. Assim foi o cartão de crédito que foi incluído, e questão de funerário, serviço funerário. E tem mais um ou outro, mas assim, os principais são esses. Tem uma outra lista que deixa eu só mexer. Foi o artigo 5 desse projeto de lei que está alterando o artigo 43 do nosso Código Tributário. Esse artigo 43, ele já existia e ele foi alterado em sua redação, incluindo alguns itens, que é basicamente o que eu falei anteriormente aqui. Porque a lista são de 1 a 40 itens. E tem diversos sub-itens. E dentre esses 40 itens e sub-itens, apenas que 23 o imposto é devido no local da prestação de serviço. Porque do restante, o imposto é sempre devido na sede. Por exemplo, a empresa era de São João, ela presta serviço em Coroas, o imposto vai ser devido lá em São João. E aí veio, a gente incluiu nesse artigo 43, essa lista que tem do inciso 1 ao 23, que tem na lei complementar 157, que vem falar que o imposto vai ser devido no local da prestação de serviço. Isso já existia na lei 116, mas a gente só está acrescentando no nosso código para estar adaptando e alterando essas mudanças que estão sendo feitas. Eu não vou ficar lendo de novo a lista, porque ela é muito enorme. Então, assim, foi alterado alguns itens e acrescentado outros. Nada demais, assim, não é o município que está alterando. É a lei 157, que é uma lei federal, que está forçando o município a provocar essas alterações. Isso aí é isso, sabe? São essas alterações e a gente veio, né, o prefeito veio para a gente vir aqui passar essas informações para vocês para tentar esclarecer o máximo e que a lei tem que ser aprovada até dia 2 ou dia 3 de outubro para poder estar valendo no exercício de 2018. É isso.
Algum vereador? Fazer alguma pergunta para o Luiz? Obrigado, Luiz. Alô. O vereador tem algum comentário a respeito do projeto? Na verdade, o executivo me ligou para mim conversando a respeito desse projeto, pediu para estar agilizando ele por essa questão da anterioridade. Aí eu pedi que ele mandasse alguém para já estar aqui para estar, caso surgisse alguma dúvida. Então o objetivo foi agilizar mesmo. Então acho que o pessoal esclareceu bem, né? O projeto altera pouca coisa, né, no código tributário do município. Então, acho que está bem claro e acho que a gente pode pôr em votação, não tem problema.
Pode.
Projeto de lei 1005/2017 em votação. Gilson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Enes?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Weber?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Edmilson, obrigado pelo esclarecimento. Luiz Antônio. Dando o prosseguimento, eu vou fazer partir para o projeto do Compedete, que trata da questão da defesa civil. Ué, aqui a gente está olhando, né, para agilizar para o pessoal aí. Parece que o subtenente também parece ter um pouco de pressa também. Então vamos fazer o seguinte, vamos agilizar, porque eu acho que o projeto já foi bem debatido, a Juliana já esteve aqui e já esclareceu com o vereador aqui. Então, o projeto institui o programa de atendimento comunitário denominado Saúde Complementar, já foi lido aqui, foram apresentadas cinco emendas ao projeto, foram apresentadas algumas emendas hoje, mas eu não vou estar colocando elas em pauta porque elas estão fora do prazo regimental. Peço aos vereadores que tenham cuidado de estar seguindo o regimento, né? São 48 horas que pede e o projeto está em discussão. Alguém quer algum questionamento? Fazer alguma dúvida a respeito do projeto? Kleber?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores senadores. Boa noite, público da plenária. Eu só vou ler uma frase do Juscelino Kubitschek, que é muito interessante. Costumo voltar atrás, sim. Não tem compromisso com o erro. Esse projeto ele é importantíssimo para o município. Quem tem a ganhar a nossa população. E eu tenho algumas emendas, as quais foram apresentadas agora à tarde, onde modificava algumas emendas. E conversei com a Juliana, agradeço a ela, agradeço a Joelma por ter vindo aqui, sanaram várias dúvidas que eu tinha, 2 milhões que já fez. Só que essas emendas, elas foram protocoladas, depois do prazo protocolando elas hoje à tarde. Então, na verdade, elas estão ferindo a Constituição, então elas vão ficar, eu estou deixando elas paradas, porque eu não acho justo um projeto ser penalizado por eu não ter feito a emenda atempada. Eu tive problema para a segunda mudança, a Juliana até gostou dela, porque o Zé Raimundo só conseguiu mudar o parecer hoje, então, mas não tem problema. O projeto ele continua e as emendas vão ficar paradas para não prejudicar o projeto. Era só isso, senhor presidente.
Como é que foi?
As emendas ficam paradas, né? E que o projeto entra em votação para não prejudicá-lo.
Alguma dúvida sobre o projeto? Saba?
Não.
Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Eu também tinha feito uma emenda, né, a esse projeto. E como o senhor presidente aqui falou, a emenda não pode ser votada, pedido né, que a vereadora Bárbara pediu, que a gente seguisse o regimento. E aí, eu estou com uma questão aqui, pelo seguinte, Eu, em conversa até dias atrás com a supervisora Maria Letícia, foi falado que esse projeto ele passa a valer a partir do dia que ele é publicado, né? E aí a emenda que eu fiz é para que ele retroagisse da data que ele foi protocolado aqui nessa casa. Por quê? Porque às vezes esse tempo que a gente gastou aqui fazendo as discussões do projeto, a gente pode ter talvez atrasado alguém que poderia ter sido beneficiado com isso. Então, para que ninguém fosse lesado, a minha proposta é que ele passasse a valer a partir do dia 22 de agosto que foi protocolado aqui. Porque, por exemplo, imagina que a pessoa fez a cirurgia na semana passada. Se o projeto for aprovado hoje, ela não vai ter direito, porque foi na semana passada. E aí eu fico pensando que as pessoas seriam lesadas, porque a gente ficou discutindo o projeto com o intuito de melhorá-lo, mas ninguém queria prejudicar ninguém. Então eu queria que essa emenda de que o projeto pudesse, né, retroagir, para que as pessoas que entraram com pedidos ou que tiveram cirurgias ou exames de 22 de agosto para cá possam ser beneficiadas. Então, assim, a ideia é só que o tempo que o projeto ficou aqui, ele não lesasse as pessoas que não, né, que tiveram nesse período cirurgias ou exames, e aí se ele for aprovado hoje sem essa emenda, as pessoas que fizeram, por exemplo, exame ou cirurgia semana passada não podem ser beneficiadas. E aí, a minha dúvida é, eu entendo que o projeto é importante, eu entendo da necessidade dele, justamente por isso eu acho que seria interessante que ele pudesse retroagir. E aí, nesse sentido, eu gostaria que ele ficasse em tramitação para que a gente pudesse votar essa emenda e ele retroagisse.
A vereadora Sábata pediu tramitação do projeto para estar fazendo a emenda devida, que está aqui, mas eu não coloquei ela em pauta porque, por causa de prazo regimental, tem outras emendas, inclusive as emendas apresentadas na reunião passada. Se votar o projeto sem elas, o projeto vai ficar sem as emendas. Então, o pedido de tramitação da sala é conveniente, eu acho que vale a pena esperar um pouco.
Deixa eu fazer uma coisa. Eu não entendo dessa questão jurídica, e nem por isso que eu demorei para apresentar a emenda, porque eu entendo que eu não sabia até que ponto eu poderia propor essa emenda. Mas aí, depois de algumas discussões, eu entendi que eu não estou alterando o valor que vai ser dado, eu não estou alterando nada disso. A única coisa que eu gostaria é que ela passasse, que as pessoas que de 22 de agosto para cá tiveram a necessidade do projeto pudessem ser atendidas e não fossem prejudicadas pelo tempo que ele ficou aqui.
É bom, né?
Prometo que vou ser breve. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou a secretária executiva do SISVE e assessora jurídica também do consórcio. E eu vejo uma preocupação na sua emenda, que é o seguinte, o cerne do projeto, ele fala para quando a gente tem implicações de risco de vida e lesões irreparáveis. Então, ele é um projeto que ele é feito para as urgências. Então, quando a gente fala em retroagir, a urgência ela tem que ser resolvida na hora. Então, a gente já não está falando em resolver um problema urgente ou de lesões irreparáveis. Aí nós já estamos falando de um problema eletivo, que pode ser pensado, que ele podia esperar para ser resolvido. Esse é um primeiro problema. E o segundo problema, eu acredito que lá na contabilidade vocês vão ter um problema, no momento em que, por exemplo, o projeto só passa no dia 20 de outubro do sessão, tá? E aí tinha uma nota fiscal emitida em 1º de setembro. Como que eles vão fazer na nota fiscal? Porque na contabilidade, porque a contabilidade hoje, no Tribunal de Contas, ela é feita em tempo real. Quem mexe com a contabilidade pública, ela sabe disso. Hoje ela é tempo real. Então, hoje, se a gente entrar na prefeitura amanhã, eles estão na contabilidade em tempo real. Eles não têm como tributar uma nota fiscal do mês passado e alocar no empenho, porque o empenho é prévio, né? Se o empenho ele é prévio, não tem como a gente alocar uma nota fiscal que já passou nesse empenho. Então, eu acredito que nós teríamos dois problemas. Eu acho que a sua emenda, do ponto de vista jurídico, como eu falei para ele, ela é muito bacana, principalmente do ponto de vista humanitário. Ela é perfeita do ponto de vista humanitário, porque aí você, de fato, você está olhando a população. Então, quer dizer, o fato da população não ter culpa porque vocês estão analisando o projeto, isso do ponto de vista humanitário é perfeito. Mas aí a gente começa a esbarrar em outros fatores, principalmente que a gente conversava aqui antes, que é o contábil. A contabilidade, ela é redondinha. Tem coisa que a gente consegue fazer na lei, a lei vai virando uma coxa de retalhos, mas na contabilidade a gente não mexe. Então, para quem tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Como o projeto ele vai ser retirado, eu me coloco à disposição lá no CISER para quem quiser conversar a respeito, ligar, quiser que eu volte, eu estou à disposição.
Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, porque eu estou batendo essa tecla há muito tempo, que a gente precisa ter mais responsabilidade, né, e compromisso antes de fazer uma emenda e procurar o nosso jurídico. Por isso que eu estou pedindo para que se cumpra o prazo de 48 horas, para que nosso jurídico, que está com a dificuldade, porque as pessoas estão trazendo a emenda em cima da hora e não está buscando o nosso jurídico. Tanto que a emenda da semana passada, que foram colocadas, quase todas foram retiradas, porque estava sem embasamento. Então, é muito importante, né, nós, vereadores, ter mais essa preocupação de fazer as coisas antes e buscar o nosso jurídico, né? Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui. Eu não sei se agora, com esse seu discurso, se a nossa colega volta atrás, já que para que seja votado hoje, né? Mas eu agradeço muito a sua presença hoje aqui.
Mas independente de qualquer coisa, estou à disposição de todos, tá?
Eu quero perguntar. Desculpa. É porque normalmente as pessoas são ressarcidas depois que acontece a cirurgia.
É porque é o seguinte, como a gente está falando de reembolso, o que é que acontece? Sim. Você está falando de cirurgia. Nós estamos falando de coisas que implicam risco de vida, isso que está no projeto. Ou lesões irreparáveis. Uma cirurgia, a não ser que ela seja feita com urgência, que ela é feita na hora, porque tem risco de vida, ou a pessoa vai ter uma lesão irreparável, por exemplo, se a gente não fizer, ela vai deixar de andar. Isso é uma lesão irreparável. Ou se a gente não fizer, ela morre. Isso são coisas que é o que o seu projeto está dizendo. Urgências, elas têm que ser feitas na hora. Então, o reembolso vai ter que ser feito agora. Por exemplo, fez hoje, amanhã, no máximo, a contabilidade tem que empenhar. Então, não tem jeito, se essa lei ficar pronta daqui a um mês, chegar com uma nota fiscal lá, é isso que eu estou te dizendo, lá do dia 1º de setembro, que a contabilidade não consegue empenhar, porque o seu projeto fala em urgência, em lesão irreparável. Então, o que que acontece? Se ela fez a urgência, ela teve um problema, ela quase morreu no dia 1º de setembro, se a gente não tinha lei, não tem jeito, não tinha lei, a lei não foi votada. Aí, retroage, como que ela empenha? Na contabilidade. É isso que eu estou te dizendo. Não tem como empenhar. Porque o seu projeto está falando de urgências e lesões irreparáveis. Porque o que pode ser pensado, o que pode ser projetado, vocês não precisam pagar nessa correria.
Então,
aí a gente pensa, a gente projeta, vocês têm o CISER lá para negociar. Isso aqui eu dei dois exemplos para o vereador. Exemplo de quando acontece isso acontece toda hora. A gente tem um paciente acidentado lá no Nossa Senhora das Mercês. Ele precisa de uma ressonância magnética para ser transferido para o João 23, que é a referência nível 1 de hospital. O João 23 não aceita se não tiver uma ressonância magnética. Não aceita. Sexta-feira, 11 horas da noite, aconteceu isso com a gente com o paciente da Rua, semana passada. Ele não tem cota no SUS de ressonância magnética. A cota de vocês no Suzano é 1,6 ano de ressonância magnética. Vocês não têm nem duas ressonâncias magnéticas ano paga pelo SUS. E aí você tem lá no CISVER com a gente. você não tem cota no SISDE, você não tem cota mais no SUS, acabou, você não tem. O paciente, é sexta-feira, 11h30 da noite, ele tem que fazer uma ressonância magnética. É caso de vida ou morte, é acidente. Você tem que fazer dentro do hospital. E a contabilidade correr e pagar na segunda-feira. Isso é risco de vida ou lesão reparável. Agora, se isso aconteceu lá no dia 1º de setembro e a família vem agora, um mês depois ou dois meses depois para ele, ele não consegue empenhar. A contabilidade não aceita, a contabilidade hoje é tempo real. É isso que eu estou te dizendo, porque isso é o que o seu projeto está propondo. São coisas que impliquem risco de vida e lesões irreparáveis. Então, é o agora. Outro exemplo, uma gestante está lá dentro de Belo Horizonte, ela passou mal, está dentro de Belo Horizonte. Ela tem que ganhar o bebê, precisa fazer ultrassom. Tem como você sair com essa gestante de lá e trazer ela aqui em São João da Rio para fazer ultrassom, porque é aqui que está credenciado? Não, ela vai ter que fazer dentro do hospital de Belo Horizonte. Vocês vão ter que pagar isso ultrassom. Como que você vai pagar? Baseado nessa lei. Senão o prefeito não tem como pagar. Aí a família tem que se virar e pagar. Entendeu? Então, essas coisas, elas acontecem no dia a dia. Hoje em dia, vocês não têm como pagar. Se essa lei não for aprovada e vocês tiverem uma urgência, vocês não têm como resolver. O paciente vai ficar desassistido ou vai ficar esperando ou vai a óbito, que é o que mais acontece. Então, de repente, eles tirarem para estudar, seria uma boa opção, porque aí se surgirem mais dúvidas ao longo do projeto, eu estou à disposição para ajudar vocês. Agora, se vocês quiserem também passar esse, aquela opção que a gente disse, porque vai ter que mexer com alguma coisa aqui no conselho, vai ter que voltar e fazer um retalho nele depois, né? Vocês têm duas opções, mas as pessoas não vão ficar sem. Caso aconteça amanhã, não tem como a prefeitura hoje pagar. Se o FUV fizer isso, ele tem um caso de improbidade administrativa. Se ele pagar, porque ele não tem a lei.
Uhum.
Aí ele vai optar por quê? Não pagar. Aí nós temos o risco do paciente vir a óbito. Essa é a nossa preocupação. Né? Aí, de repente, se vocês voltam e depois retornam para fazer um retalho nele, a gente fazer um estudo mais a fundo, eu estou à disposição.
Tá. É. Primeiro, obrigada, né, pelos esclarecimentos. É que, na verdade, porque o projeto fala de medicamento, fala de consulta.
Não.
Fala.
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 Fala,
fala sim.
Não, é porque a parte que eu tenho não, é só essa. Coisa. Quando a gente fala em medicamento e consulta, tudo tem que ser baseado no parágrafo único, que corra risco de vida ou lesões irreparáveis.
Mas
tudo tem que ser risco de vida. Então, vamos falar em consulta. Eu estou com o paciente dentro de Belo Horizonte, ele precisa, um paciente acidentado, eu preciso de um médico de cabeça e pescoço. Ou você paga ou ele morre. Consulta de urgência. Medicamento. Tem um paciente que tem que tomar, mas Deus me livre, um paciente precisa tomar um medicamento que a ampola custava R$5.000. Ou você aplicava ou ele morria em 48 horas. Gente, isso acontece na urgência. Isso acontece. Quando eu falo com vocês que a gente vive isso todo dia lá no Silveira, a gente atende 16 municípios. Toda hora acontece um caso de urgência. Então, acontece. Acontece urgência de exame, acontece urgência de cirurgia. Se você falou, é urgência de cirurgia. Acontece urgência de medicamento, acontece urgência de consulta, acontece N urgências. Mas o que vai definir é a urgência que foi o que vocês colocaram no parágrafo único do artigo 1º. Se vocês deixassem liberado, aí era outra coisa, mas vocês fecharam e urgências e lesões irreparáveis. E eu acho que tem que fechar mesmo, porque o resto pode ser planejado. Por isso, tem Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. O que não é urgente e lesão irreparável tem que ser planejado. Tem que ser planejado, porque senão o dinheiro escoa. Não é verdade? Agora, o resto tem que ser resolvido na hora, porque nós estamos falando de risco de vida, lesão irreparável. Lesão irreparável, perda de membro. Se a pessoa não fizer agora um procedimento na mão, ela perde a mão. Isso acontece. Se ela não fizer o procedimento no olho, ela fica cega. Isso acontece toda hora. É toda hora. Tem uma aplicação in vitro que, se ela não é feita em 24 horas na vista, você fica cego. Dependendo do que você tem. Tem que fazer 24 horas. É um medicamento. É um medicamento.
Então, porque quando eu pensei nessa emenda, eu pensei nessas questões porque falo de medicamento, falo de exame, falo de consulta. E eu penso assim,
Se for, por exemplo, a pessoa está lá em Belo Horizonte, ela vai ter uma criança e é um caso de vida ou morte, eu entendo que o Estado tem que atendê-la pelo SUS naquele momento, mesmo se ela não tiver dinheiro para pagar.
Tem medicação que o hospital não tem. Por exemplo, essa medicação que o paciente de Madre Deus teve que tomar, que custava R$5.000, ela não tem dentro do hospital.
Mas pela lei, o Estado deveria cobrir.
Pela lei, nós temos a universalidade do SUS, gente. Todo mundo tem direito a tudo. Só que o recurso é escasso. Primeiro princípio do SUS está lá, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Universalidade do SUS, todo mundo tem direito a tudo, mas o recurso é escasso. Então, assim, a gente tem que se virar como pode. Hoje em dia, o setor, o ente mais prejudicado de todos chama-se município. O município hoje tem que colocar 15% de acordo com a lei complementar 141. Seguramente todos os municípios da nossa região colocam mais de 20%. Seguramente. Tem município da nossa região que está colocando 33% em saúde. 33% em saúde. Isso é um absurdo, está arrebentando a prefeitura dele. O Estado tem que colocar 12% no PON. A União tem que colocar um percentual. Percentual do PIB. E ela nunca coloca. Então, assim, nós é que estamos ficando cada vez mais engasgados. Está tudo explodindo aqui nas costas de vocês. Então, por exemplo, o paciente de Coroas hoje, se ele estiver aqui e precisar ser transferido para Belo Horizonte, quem vai pagar o UTI móvel? Prefeitura. Um deslocamento de UTI móvel não é menos de R$6.000. Nós tivemos um paciente que foi deslocado para São Paulo, que ele fez cirurgia cardíaca em São Paulo. R$15.000. Paciente pegado do Rio Grande. Então, assim, tudo estoura na mão de vocês. Então, o que que acontece? O hospital vira e fala assim, tem que tomar um medicamento de R$5.000. Não tem um medicamento aqui. Ah, mas você é obrigada a dar. O hospital é filantrópico, ele não é público. Ah, mas o Estado tem que dar. Você tem que entrar com uma ação de obrigação de fazer, ou com mandado de segurança, até isso tramitar, o paciente já morreu. Então, ou o município paga ou o paciente morre, que é o ente mais... Infelizmente, a nossa saúde está assim, gente. Infelizmente. Não que a gente quisesse que ela esteja assim. Eu milito no SUS há mais de 20 anos. Eu vou dizer para vocês com segurança de quem milita no SUS há mais de 20 anos, a Joelma é minha companheira aqui. Nunca estivemos numa situação tão grave. Tão grave. Nós estamos trabalhando com orçamento de 2009, em termos de percentuais. Nunca estivemos numa situação tão grave na saúde pública do Brasil. E aí é só ligar a televisão que todo mundo vê. Na nossa região, a gente ainda consegue alguma coisa. A população nossa, por mais que ela reclame de acesso, ela tem acesso a muita coisa. A cidade de vocês proporciona muita coisa, até em vista dos vizinhos. A cidade de vocês tem números ótimos de vigilância, números ótimos de atenção básica, números ótimos de média e alta complexidade. Vocês são um número muito bom. Claro que a gente precisa avançar, sempre precisa avançar, mas vocês são um número muito bom. Mas, infelizmente, hoje em dia está assim. É obrigação da Joelma pagar CTI, o TI móvel para deslocar o paciente? Obrigação do município é só atenção básica. Se vocês olharem o Pacto pela Saúde lá de 2006, o município de pequeno porte tem obrigação só com atenção básica. Mas se ela não pagar o TI, o paciente morre. Está lá uma resolução. Quem tem que fazer o transporte? Estado. Né, Joelma? Estado. Vai, Joelma, não pagar não para ver. O paciente vai morrer. O Estado não vai pagar. Não vai. E o paciente, quando a gente consegue transferir ele, já não pode perder a vaga. Por quê? Porque nós preocupamos com a vida do paciente. Porque a gente conhece a Maria, o João, o Antônio. O Estado de Minas não conhece, não. A Maria, o João, o Antônio, que está ali na esquina, que é o meu vizinho, que é a minha mãe, que é meu tio, que é meu parente. Nós conhecemos, nós moramos numa cidade pequena. Então, a gente quer o melhor para o nosso paciente. Nós não vamos deixar o nosso paciente morrer, porque a Joelma não vai pagar um CTI de R$6.000 e um medicamento de R$5.000. Nós vamos pagar, porque a Dona Maria ali não vai morrer. Agora, o Estado quer saber, não conhece a Dona Maria, aí ele vai mandar a gente entrar com o mandado de segurança. Até o mandado de segurança rolar, a Dona Maria, coitada, já morreu. Infelizmente, isso a gente vive assim, todo dia. É muito triste, gente. É muito triste falar isso, mas, infelizmente... É isso que a gente vive todo dia. Muito triste chegar nesse consenso. Enfim, continuo à disposição. Mais alguma dúvida?
até tenho uma dúvida, eu vou fazê-la e depois eu dou sequência. No parágrafo único, a gente já tinha conversado antes, quando você fala no parágrafo único sobre urgência e emergência, né? Mas aí, se a gente for analisar, só para me entender, que eu não entendi não. Artigo 4º, inciso 1º, fala procedimentos materiais de 1.000, fala os valores e será remontado 50%. Vamos considerando que aconteceu um acidente agora e o cidadão ele não tem dinheiro. Não seria obrigação do município com o estatuto? Só para me entender. Como não. Seria esse 50% desse reembolso numa emergência e urgência? Como seria reembolso?
Você cria ele da forma que você quiser. Cada município faz a legislação dele da forma que quiser. Se eu trouxer a de Barroso não é igual a de vocês, a de Ritato não é igual, a de São Thiago não é igual. Quando ele faz o reembolso, ele já pagou e está vindo aqui para ele ser reembolsado. Você lembra que eu te falei que aquela emenda que você fez é uma emenda muito importante para aquela parcela da população que de fato não tem condições nenhuma de efetuar aquele pagamento? Ela é uma emenda muito importante porque é uma parcela que ela tem que ser olhada de forma diferente. Agora, reembolso é o seguinte, você foi lá, você efetuou o pagamento. Porque vocês pensam que tem hospitais que faz se você não pagar? Sem pagar. E aí, se for um procedimento de menos de R$1.000, que em tese, para um procedimento de saúde, gente, não é caro para um procedimento de saúde, viu? Às vezes a gente pensa, R$1.000 é um dinheiro, não é caro, principalmente para os procedimentos de urgência. O sujeito vai fazer e ele vai ser reembolsado de 50%. Isso é o que está escrito na sua lei. Juridicamente não está errado, mas eu não vou questionar os critérios que levou o município a escrever. Juridicamente ele está errado? Não. Tem como fazer o reembolso? Claro. A pessoa vai efetuar o pagamento e o município vai reembolsar 50%. O município de São Thiago só reembolsa 30%. Recentemente eu vi a legislação deles. Eles só reembolsam 30%. O município de Barroso, para uma parcela da população, ele faz o reembolso total. Mas aí essa parcela da população tem que passar por uma série de critérios. Entendeu? Essa legislação aqui, eu até sugeri que fosse feito um decreto regulamentando ela, não foi, Joel? Eu acho que vocês vão ter que fazer um decreto regulamentando, porque aqui você tem que criar fluxos, porque você vai reembolsar como? Tem que ter um critério clínico, um critério socioeconômico, não é verdade? De repente precisa de um estudo mais aprofundado, é o que nós falamos antes, né?
Obrigado, não. Agora
está liberado?
Não tem dúvida, não. Presidente, quer fazer alguns comentários? Em relação ao projeto, voltando para o projeto, eu acho que a intenção do vereador, quando ele faz uma emenda, ele tenta melhorá-la. Agora, eu conversei com a Juliane, conversei com o Zé Raimundo, conversei com outros advogados, conversei com a Carol, e entendimento. E nenhum deles falou que existe, que é ilegal a minha emenda, ou que elas são inconstitucionais, como foi referido na reunião passada pela vereadora Bárbara. Tem que tomar cuidado quando você fala aquela coisa, é constitucional só para falar, tem que saber, se você não souber, você não deve falar. Então, em momento algum, ninguém apresentou na lei. Inclusive, quando eu coloquei acobertados e não acobertados, houve um erro de redação, e não acobertados, não quer dizer que estão onerando o município, não. Tá? Eu queria deixar isso claro. E uma das emendas que eu fiz está retirada, até no artigo 3º, era justamente essa questão, a preocupação, se passasse as emendas, eu tinha uma preocupação, eu coloquei no artigo 3º, no inciso 4º, relatório da assistência social informando sobre a vulnerabilidade do usuário referente à situação do procedimento ou material. Porque se passasse a isenção total, teria que ter realmente um relatório de assistência social. Quem que ia dar o critério? Teria que ter. Então, existe preocupação em quanto vereador. Mas eu quero fazer a proposta seguinte para os novos vereadores. Ninguém é dono da verdade. E é o seguinte, todo mundo tem direito de errar. Né? Tanto é que eu comecei falando uma frase do Juscelino Kubitschek. Então, em vez de tirar a candidatação, o que eu acho é o seguinte, eu abro mão da emenda e poderíamos, é unanimidade. Vamos discutir aqui, vamos deixar a emenda dela entrar em votação. Qual que é o problema da emenda dela entrar em votação? Vivemos numa plena democracia, vamos discutir. Qual que é o problema da emenda da vereadora Bárbara entrar em votação? Eu não vejo problema. E cada vereador da sua opinião. Tá, o artigo 120 é claro? Claro. Ele deixa uma brecha aqui. E, inclusive, a gente fala assim, existe situação que existe regra, né, toda regra existe uma exceção. Então, acho que não tem problema da gente votar. Se já tiver acontecido. Né? Então, eu acho que não tem problema.
Tá tendo um erro de condução, porque a emenda foi protocolada fora do prazo regimental.
Entendi.
Então, eu estou cumprindo o regimento. Ela está protocolada lá. Se o projeto ficar em tramitação, ela tem o prazo. Vai na próxima reunião, ela está no prazo. Eu não tirei emenda nenhuma. São todas protocoladas. entendeu? Ela só não está em discussão e votação porque não entrou dentro das 48 horas. Entendeu? Então a questão aqui é uma questão regimental.
Presidente, posso responder? Então, porque na verdade quando a gente chegou aqui, a vereadora Bárbara falou, tem que seguir o regimento. Então eu acho que existem casos, tá, o regimento tem que ser seguido. Inclusive até falei para ela, o prefeito corre de ser penalizado por ele mandar algum projeto fora do prazo, como ele já mandou nessa legislatura agora, 2 ou 3 projetos fora do prazo, a gente votou via sendo fora do prazo, porque a gente entendeu a necessidade. Isso para mim não era problema. Então, a vereadora Bárbara colocou a disposição. Eu falei para ela que a disposição dela é aceita, mas corre um sério risco do projeto ficar parado pelo regimento. Não sei se você está me entendendo, presidente. De repente, por causa dessa posição não, dela.
Já está definido. Já
está definido, então. Agora.
Tá definido, a emenda não entrou no prazo, tá?
Tá. Então.
Tá colada e está na.
Corre risco de alguns projetos ficarem parados por causa disso.
Pode.
Boa noite a todos. Eu tinha falado e não tinha dado boa noite. Bem. A minha preocupação, minha grande preocupação aqui nessa cadeira é fazer as coisas com muita consciência. Então, quando eu peço para que os vereadores procurem antes o jurídico, é para que a gente faça emenda que realmente tenha... Eu não falei a emenda passada, por que que não está hoje a emenda passada? Porque essas, as emendas, como ela falou, eu não falei que era inconstitucional, tanto que ela falou... Quando bater na contabilidade, não vai bater. Então, essa preocupação eu tenho muito. Porque as pessoas às vezes falam, ah, tudo você vai lá na prefeitura. Vou porque eu preciso saber se vale, se pode, se não pode. Essa é a minha função. Não é só chegar aqui e jogar. Então, eu tenho essa preocupação. Então, eu peço a Sábata, tá, Sábata, assim, com toda humildade, eu acho que ela explicou muito bem explicado que realmente a prefeitura não pode fazer isso. Que você tenha essa humildade de reconhecer que não adianta votar porque não vai ser aceito lá, que a gente vote hoje. Eu acho que, como ele falou, às vezes a gente erra, mas a gente tem que voltar atrás. Então, eu peço que se você tiver essa humildade e que volte atrás e que a gente possa votar aqui. Porque se você não voltar atrás, você não está me prejudicando, está prejudicando a população. Porque eu acho que não, a gente não pode esperar até a outra para poder votar uma coisa que a jurídica já falou que não tem sentido isso. Né? Então, eu acho que é um bom senso a gente aqui que a gente vote hoje. Né? Mas isso depende de você.
Pode deixar falar.
Depois do Antônio.
Pode deixar falar. Pode falar, depois eu acrescento no que você fala.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vocês, presidente. O vereador, eu estou com a emenda desde o início. Eu vi a emenda na mão, comentei com isso. Ela é ótima dentro da intenção sua. Foi ótima. Né? Mas, para que o povo não. Você está querendo retrase. Para que nós não tomemos mais prejuízo. Vamos passar esse voto atrás, vamos voltar esse projeto. O povo tomar mais pedido, fica para a próxima e vai ficar pior.
Uhum.
Mas vamos fazer isso que o prefeito vai. Obrigado.
Pode falar?
Pode.
Só mais uma coisa. Logo que esse projeto foi apresentado aqui, a vereadora Bárbara falou que a intenção dele era legalizar uma coisa que já acontecia. E ela falou isso por quê? Porque muitos casos de exame, que não eram casos de risco de vida, também tinham os 50% reembolsados. Né? Assim como medicamentos, que na caso de lesão grave ou caso de risco de vida, também acontecia. Então, quando ela falou isso, no dia que o projeto foi apresentado, que ele vinha para regularizar uma coisa que já acontecia. Então, quando eu fiz a emenda, eu me baseei numa coisa que já acontecia. E o que que acontece? Eu não tenho o menor problema em retirar. Eu entendo o seguinte, eu acho que eu não sou advogada, a questão jurídica, com certeza, a técnica que está aqui vai entender melhor do que eu, tanto quanto a Carolina. Agora, eu entendo que eu já vi, né, muitas vezes acontecer isso que eu estou propondo aqui. E eu já vi também ser reembolsado caso que não é de risco de vida. E aí, mas eu não quero, em momento nenhum, se eu fiz a emenda, minha intenção é não lesar a população. É que as pessoas que, vamos supor, que na semana passada tivessem precisado disso aqui, não ficassem prejudicadas. E essa foi a minha intenção. Porque aí, com isso, as pessoas que talvez estivessem na expectativa dessa lei ser aprovada para terem algum reembolso, não vão poder ter. Né? Infelizmente, né, não está nas minhas mãos, talvez o executivo pudesse ter mandado alguma coisa no sentido de que essa lei retroagisse. Mas aí também não sei, por causa dessas questões aqui, mas eu retiro o pedido de tramitação e o projeto pode seguir em votação.
Boa noite a todos. Eu acho que tem hora que a gente tem um bom senso aqui na Câmara, porque sempre chega coisa fora do prazo, às vezes a gente vota, né? A Bárbara falou que não teve o prazo, então eu acho que cada vez vai complicando as coisas aqui na Câmara, sabe? E com certeza o povo é prejudicado sempre, sabe? Concordo com a Sábia desse retroativo aí. Quanto mais a gente atrasar esse projeto, gente, mais pessoas vão ser prejudicadas, sabe? Tem muitas coisas que o executivo manda para cá por fora de tempo. Agora eu quero ver se vai continuar seguindo essa linha ou não. Uhum. Sabe? Ou tem um bom senso ou não tem um bom senso. Ou segue o estatuto. Então, por favor, eu queria saber, vai seguir o bom senso, vai ter o bom senso ou vai seguir a lei? Então, por favor, eu queria uma linha reta para todos nós seguir. Eu acho que tem discussão aqui que vai discutindo e não resolve o problema, né? Vai ter reunião de 3 horas de relógio aqui e às vezes não vai resolver nada. É só isso.
A questão é regimental. Eu agora vou ser rigoroso com o regimento, porque eu estou aqui há mais de um ano na presidência. Eu estou aqui porque os vereadores me pediram para estar aqui, porque eu sempre tive essa capacidade de ver o que é bom, de conversar, e o pessoal achou que era interessante eu ficar. Então, eu até aqui a gente conversava, eu perguntava aos vereadores, está fora do prazo, pode colocar? Mas a partir do momento que tem uma questão que está exigindo que eu cumpra o regimento, eu vou cumprir. Então, eu vou cumprir o regimento à risca, vou pedir a minha assistente jurídica, a Carolina, para estar atenta junto comigo, porque eu não vou deixar ficar para nada do regimento agora. Tá aqui os projetos da LDO, da Lei Orçamentária Anual, protocolado fora do prazo constitucional, está protocolado, vai para a discussão, vai para a votação. Qualquer vereador que quiser acionar a justiça é questão de improbidade administrativa. Então, eu não vou fazer isso, mas quem quiser fazer está livre para fazer. Está ali o prazo de protocolo dele. Então, é desse jeito que vai ser. Eu não vou sair fora do regimento, da Constituição do município, vou estar seguindo. Eu não sou nem um advogado, nem um especialista, mas tem a Carolina que vai estar me assessorando nisso. Ela é contratada para isso. Então, eu vou estar seguindo o regimento. Essas questões de bom senso, a partir do momento, eu acho que perdeu o valor. Agora a gente tem que seguir escrito. E com relação ao projeto, a Sábata está retirando de tramitação. E com relação às emendas do Cléber, 18, 19, 20, 21 e 22. Você retirou todas?
Ela quer falar,
eu estou fazendo uma pergunta para você.
Se retirar.
Vai retirar todas as emendas. Todas as emendas foram retiradas. Então o projeto está livre para ser votado. Entendido? A Bárbara. Peraí, Antônio, espera aí, a Bárbara.
Eu gostaria de esclarecer para que a população fique tranquila em relação a isso. A semana passada foi o nosso colega Kleber colocou em cima da hora essa emenda. Em cima da hora. Ninguém leu aqui as emendas antes. Quando eu falo que ele tem que seguir, a gente tem que deixar uma coisa muito clara. Eu sou muito a favor do bom senso, mas eu não vou aceitar nenhuma emenda, nada em cima da hora, que eu nem li, eu nem pude. Se fosse pelo menos 24 horas, então, quando o presidente chega agora, eu sou a favor de seguir normas, porque nós somos legislativos, a gente tem que seguir as leis. Agora, uma coisa que vinha para cá com urgência, vamos supor, 2 dias antes, 3 dias, que a gente possa estudar. Agora, isso depende dele, quem é o presidente é ele. Agora, não vem aqui dizer. O ego está falando mais alto nesse momento. Não vim aqui dizer, não, agora eu vou seguir o regimento. Porque muitas vezes aqui não foi seguido. Agora, quando é para benefício ou para beneficiar alguém, aí pode seguir. Então, eu acho o seguinte, eu concordo em seguir. Agora, se tiver alguma coisa que a população vai prejudicar muito a população, isso depende de cada um. Agora, a gente está aqui respeitando a sua posição. Agora, quando eu peço, a semana passada o vereador Edson colocou aqui pro Kleber. Kleber, não põe em cima da hora. Porque já tem um mês isso aqui na casa. Toda vez em cima da hora, a gente nem lê. Entrega pra gente na hora. A gente é o quê? Não, a gente tem que estudar. Senão a gente vai ficar voltando aqui, aquilo que a gente nem viu, se pode, se não pode. Se não tivesse aqui a jurídica. Aí a emenda dela, a gente não sabia se poderia, se não podia, porque a nossa assessora não tinha dado o parecer dela. Então é muito importante vocês entenderem isso. A gente precisa do parecer da jurídica, porque a gente não estudou direito. É por isso que sempre a gente tem que perguntar, tem que ver se pode, se não pode. Eu só peço responsabilidade, compromisso naquilo que vai fazer. Não estou dizendo que ninguém aqui... Mas que a gente tem esse cuidado de vir para cá, pelo menos a gente lê antes, que a gente passa aqui à tarde. Passa aqui um dia antes. Tem alguma coisa? Não, não tem. Quando a gente senta aqui, a emenda está aqui. Sem a gente nem ter estudado a emenda, não é um papel do vereador agora dizer, ah, estou pronto para votar. Pronto como? Com que, baseado em quê? Só no que a gente leu? Não pode. Então, eu só peço um bom senso. Por isso que eu acho que tem que ser cumprido o tempo. Agora, se o presidente não quiser abrir mão de uma emergência ou de algo, isso aí é um direito que ele tem. E eu respeito, porque a gente tem que respeitar a vontade do nosso presidente.
Quando a vereadora fala em ego, meu ego é assim. Meu ego é aceitar emendas boas para o município. Eu não vejo problema nenhum em emenda. Se ela tiver problema inconstitucional, a questão vai para o jurídico da prefeitura, para que tenta. Volta para cá, votamos certo. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Eu não preocupo com a questão jurídica, não. A questão jurídica é uma questão que a gente tem que estar estudando sempre. Lei é uma coisa que a gente nunca vai saber ler. Toda hora que você pegar, tem uma palavrinha que vai te pôr uma dúvida. Então, eu acho que tudo que vier para cá, o jurídico vai analisar, vai ter um parecer, mas se mesmo se o assistente jurídico detectou a questão constitucional, pode ir à votação. Isso aí não é problema, não. Agora, quando eu falo em ego, eu quero fazer coisas boas para o município. Eu não estou aqui para fazer coisas boas para mim. Não tenho esse objetivo nenhum. Eu falo que eu estou na política há vários anos e o dia que eu perceber que eu estou inútil na política, eu saio. Entendeu? Eu acho que eu vim para cá para isso. E tanto é que toda vez eu estou sendo reeleito. O povo está achando que eu estou desempenhando um elemento razoavelmente. Eu não vim aqui para criar caso com ninguém. Eu não vim aqui para ser presidente por questão de ética, de ego, porque isso não é meu estilo. Eu vivo numa situação de anonimato e eu não preciso disso aqui para aparecer. Eu gosto de trabalhar para o município. Eu sei que eu tenho condições de trabalhar. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Até hoje eu não tenho nenhum inimigo na política, porque eu sei separar política de outras coisas. Então, a minha função aqui é porque os vereadores me colocou para estar dirigindo a Câmara. Eu tenho um regimento, eu tenho uma Constituição Federal e eu tenho uma Constituição do município a seguir. Se é para seguir, não é para seguir. Então é por aí. Pedro, por favor. Sobre o projeto?
É, sobre o projeto, só para terminar com você breve, em relação à preocupação que a vereadora acabou de colocar, o presidente comentou, eu já ia comentar, se realmente ela tivesse preocupação, eu não vi nada inconstitucional nas emendas, retirei as emendas, tem duas emendas que poderiam ser votadas hoje, não tem nada de errado nelas, poderiam ser votadas hoje, retirei elas, então está dentro do prazo. Esse projeto poderia ter sido votado, as emendas, na semana passada, e o prefeito poderia ter vetado. não teria problema nisso. Existe realmente preocupação, conforme falou o vereador, mas eu quero só relatar aos novos vereadores, que quero refrescar a mente de vocês, que todos estão aqui presentes. Uma coisa muito legal, você ficar alfinetando os outros e falar porque eu faço e eu faço aquilo, uma coisa muito legal. A vereadora Barba acabou de falar assim: se tem um parecer jurídico, tem que ser seguido, tem que ser orado. Quero lembrar, em janeiro teve um projeto comparado nessa casa, por causa da vereadora, ela pediu um parecer da secretária de saúde, senhorita Joelma, a qual mandou parecer dentro do prazo. A vereadora que diz que procura se informar, comparecendo, conseguiu pedir tramitação. Então, depois disso, vereador, toma cuidado com o que você fala, porque conseguiu pedir tramitação num projeto depois de um parecer. Isso, gente, a gente tem que se levar em consideração. Queria só lembrar aos novos vereadores, isso aconteceu aqui. Aí você vem conversar aqui e falar, não, é porque tem o parecer da jurídico, porque tem que ser respeitado. Ué, por que tem que ser respeitado? Uma coisa simples, ficou três reuniões aqui, a pedido dela, e comparecer. Se não tinha fazer. A secretária, além de ter dado parecer, a secretária de saúde, além de ter dado parecer, ainda teve que vir aqui na plenária para poder falar sobre o projeto, ela tinha dado parecer. Aí, vem me falar de parecer? Faça por favor.
Bárbara, para arrematar.
Bem, eu acho que eu vou. A jurídica, a nossa secretária deu parecer, houve um retrucado dizendo que isso não era verdade, ela veio aqui e esclareceu. Então não houve nada de eu pedir de novo, né? Por isso que existe, e a gente vai voltar a esse assunto, e realmente eu pedi porque eu não concordo com a inverdade. Só para acabar. Né? Só porque a população muitas vezes não sabe, mas se tiver em verdade aqui na Câmara, eu não concordo.
Presidente, a gente tem que divulgar aqui o que é de interesse para o povo. Cleber, parabéns por você retirar as emendas. Você, parabéns. Agora você, Bárbara, eu vou te falar uma coisa. Você tem tanta ansiedade de defender, de ser líder do prefeito, que você acaba provocando o seu companheiro aí, da maneira sua de falar. Então, eu reconheço o seu interesse, o seu trabalho, a sua dedicação, mas cuidado com o que você fala, que você acaba ofendendo, provocando cada projeto, cada intimidação, por cada maneira sua de agir, de provocar. Então, é isso. Você não leva mal comigo, não, mas é que aqui é o lugar da gente falar agora.
Posso te responder? Pode. Não, eu não provoco ninguém. Eu só acho, eu falo aquilo que talvez muita gente teria vontade de falar e não fala. Então eu não provoco. Agora, eu não vou deixar passar aqui coisas que não podem ser feitas. Senão eu não estou. Minha função é de todos. Qual é a função do vereador? De todos. Então a gente, nós somos legislativos, nós temos que seguir leis. Só isso.
Coisa que não pode falar. Que não pode passar aqui, você pode deixar por conta do presidente que ele é responsável por isso.
Eu acho que é o seguinte, a reunião esse ano está ficando uma coisa tumultuada, toda reunião. Toda reunião está ficando tumultuada. A gente tenta conduzir o troço para fazer uma coisa boa com o município, como outro, é um vereador agredindo o outro verbalmente, questionando o outro. A gente não está aqui para discutir com outro vereador, a gente está aqui para discutir propostas com o município. Então a gente tem que ser mais objetivo. A gente tem que parar com essas, esses entraves bobos aí, que isso não está rendendo nada. Viu o que o pessoal está achando disso aqui? Isso aqui não rendeu nada até agora. Nada. Então, acho que a gente tem que ter... a gente foi eleito para trabalhar para o município, não é para ficar tendo questões de picuinha nem nada, não. A gente tem que ajudar o município. Vamos partir para o outro lado. A gente não tem que ficar aqui três horas discutindo um projeto que já está mais do que debatido. Então, é para encerrar mesmo, o Jair ainda não falou, vou abrir a mão, a palavra aqui para ele. Eu acho que os assuntos têm que ter em cima do projeto que a gente está discutindo, está desviando o assunto para outras questões, está voltando projeto lá de janeiro do ano passado. Então, é questões que não é para ser discutindo aqui. A gente tem que discutir o que está em pauta aqui. E a hora que abrir a palavra na parte do trabalho dos vereadores, se ele quiser fazer outros assuntos aí, que não seja questionar o outro vereador, fazer aquela questão, ele pode conversar ali depois, na praça ali. Então, eu acho que aqui não é lugar para isso, não. Aqui é lugar para a gente discutir outros projetos. Então, Luiz Aí, por favor.
Boa noite a todos. Só para lembrar, no começo do mandato,
eu andei falando em agrupar, a última vez que eu vou falar vai ser hoje. Falei em agrupamento, falei com muitos companheiros, falei com todos. Hoje, relator, tudo aquilo que eu falei surgiu hoje aqui na Câmara. Então, eu não estou triste, simplesmente aquilo que eu falei, que aqui dentro dessa casa, não podia, a sigla tinha que ficar de fora, o partido tinha que ficar de fora, coisa pessoal ficar de fora. Então, tudo aquilo que eu falei lá no começo eu vi hoje. Não estou triste, só lembrando. É uma coisa, é um fato, chega até ser, sabe, está aqui, ó, todo mundo assistindo, é uma coisa que não está sendo produtiva. E todas as reuniões, está acontecendo esse tipo de coisa. A reunião, ela está sendo travada, porque se não chegou hoje num consenso, em coisa pessoal, então na próxima vai chegar, se a gente, coisa pessoal aqui, coisa que para nós não vai adiantar nada. É só relatando isso. O que eu falei lá no começo. Siga tudo lá de fora. Então já está trazendo aqui para dentro. É só isso, presidente.
Algum vereador, algum comentário do projeto?
Não.
Projeto de programa de atendimento comunitário denominado Saúde Complementar em votação. Sem as emendas, foram todos retirados os pedidos de vistas, retirados o projeto em votação. É isso?
Aprovo.
Denis?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gil?
Aprovo.
Luzair?
Aprovo.
Sábato?
Aprovo.
Clever? Bárbara?
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Agora o abacaxi está aí para o setor de saúde. Muito obrigado pela presença, foi fundamental. Falou, obrigado pela presença. O projeto de lei 1002 cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil com o PEDEX do município de Coronel Xavier Chaves. O projeto, eu até peço desculpa ao subtenente de Vidigal aí, o sargento, pelo atraso aqui, porque as discussões ficaram um pouco acaloradas e foi só atrasando. Acho que ele tem compromisso aí já para frente. Então, o executivo municipal pediu, o subtenente Vidigal está aqui esclarecendo alguma coisa sobre o projeto. Eu acho que ele tem conhecimento do projeto, mas o senhor já leu o projeto ou quer que a gente leia de novo? Valeu? Então o senhor pode ficar à vontade para estar esclarecendo.
Muito boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da cidade de Coronel Xavier Chaves. Senhor Sueli, a pessoa da qual eu cumprimento os demais vereadores nesta casa, senhores membros da comunidade dessa cidade, e sargento Nascimento, que está representando a Polícia Militar, quero dizer para os senhores que estou aqui representando o gabinete militar do governador, no qual onde a Defesa Civil do Estado, que é a SEDEC, tem sede na cidade administrativa. Hoje sou agente regional da Defesa Civil, a minha base é na cidade de Barbacena, onde eu sou responsável por 61 municípios, dentre eles Coronel Xavier Chaves. Quando eu falo responsável, eu digo que sou responsável na parte do Estado e não na parte do município. O projeto de lei 1102, de 22 de agosto do corrente ano, ele foi protocolado na Câmara Municipal dessa cidade, e dentro desse projeto de lei encaminhado pelo executivo, nosso prefeito aqui do município, doutor Fúvio, foi protocolado também na Câmara uma emenda modificativa de número 17 de 2017 do vereador Kleber Christian, que disse uma frase aqui do nosso saudoso e falecido presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que todos podem errar, não é isso? Eu digo uma frase de Sócrates: eu sei o que nada sei. Estou aqui para ajudar. Eu fico satisfeito de saber que eu estou no município que hoje, de acordo com o IBGE, tem 3.471 habitantes. E esses 3.471 habitantes estão aqui representados por 9 vereadores, nobres vereadores, aos quais aqui, independente de partido político, representa o município. A defesa civil é como a doutora Juliana do CISVE, São João del Rei, é isso? A assessora jurídica disse aqui, aliás, parabenizá-la, não está no presente no momento para ouvir, mas a secretária pode passar para ela, porque foi muito bem dito quando ela falou sobre ajuda humanitária. E é justamente sobre ajuda humanitária que a Defesa Civil trabalha. A Defesa Civil, ela tem 3 níveis: nível nacional, nível estadual e nível municipal. Hoje, o município de Coronel Xavier Chaves, ele não possui Defesa Civil. Então, de acordo com o Ministério da Integração, que é o Ministério Federal, nós não temos no nosso código de municípios de Minas Gerais o município de Coronel Xavier Chaves como membro da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Isso por quê? Porque o projeto está em votação. Eu peço aos senhores membros desta casa que aprovem o projeto. Haja vista que hoje, na data de hoje, se o município de Coronel Xavier Chaves vier sofrer qualquer tipo de incidente ou de acidente, seja ele natural ou não, foi que foi explicado no dia da reunião, no dia 14 de agosto. Então hoje tem 41 dias, não é isso, que eu estive aqui, e nós explicamos para, inclusive para o Dr. Fulvio, que é o prefeito, sentido prefeito dessa cidade, como também para a doutora Hélida, caso não me engano, é isso, que é a assessora jurídica da prefeitura, né? O chefe de gabinete estava presente também, o senhor Luciano, e o senhor Romildo, que é o secretário de obras da cidade. Porque hoje, se o município ele for atingido por qualquer acidente natural, o município ele está desprovido de qualquer repasse financeiro, seja ele por parte federal, seja ele por parte estadual. Então, o que, que isso significa? Significa que a Lei 12.608 de 2012, que rege, ela preconiza todos os eventos, o que é defesa civil, o que não é defesa civil, ela cria a defesa civil. Hoje o município, assim como todos os municípios do estado de Minas Gerais, existe um código no CIAF. É uma pena que não ter representantes de outras secretarias do município, assim, não que deveriam, né? Na minha opinião, se tivesse presente seria muito bom, porque hoje, o que que acontece? Nós estamos num município que, se tiver uma decretação pelo poder executivo, senhor presidente, de um estado de calamidade pública ou de um estado de emergência, o município de Coronel Xavier Chaves, ele está desamparado. Ele está totalmente desamparado. Hoje, pela parte da manhã, estive no município de Santa Bárbara do Tugúrio, que já é na Zona da Mata, onde nós tratamos hoje sobre justamente o decreto para regulamentar o projeto de lei que foi aprovado por unanimidade também, né? Eu digo também porque vários municípios, eu sou responsável por 61 municípios, e desses 61, 44 municípios foram aprovados por unanimidade. Existem ainda outros projetos que estão sendo tramitados, justamente porque tem Câmara que reúne a cada 15 dias, outra reúne aqui, pelo que eu vi pelo site, reúne a cada 15 dias. Mas tem Câmara Municipal de alguns municípios da região que eu sou responsável, que reúne uma vez por mês. Então, essa tramitação, ela é demorada. Então, tem que ser uma tramitação, que eu entendo, tem que ser uma tramitação curta, se possível que ela seja aprovada na reunião de hoje. Peço que seja aprovada na reunião de hoje, com relação à emenda modificativa do vereador Kleber Christian Bealdo, não é isso? Bealdo. Então, eu li a sua emenda. Eu quero explicar para o senhor o seguinte, que o primeiro quesito para trabalhar na defesa civil é ser voluntário. Esse é o primeiro quesito. não se trabalha na Defesa Civil quem não é voluntário. Mas como o cargo ele é comissionado por poder discricionário, doutora, do prefeito, entendeu? Eu entendo que o prefeito ele não vai designar um membro, um coordenador municipal de proteção e defesa civil, alguém que não seja de confiança dele. Não estou aqui falando de política, nem quero entrar nesse assunto. Eu quero dizer que a emenda do senhor é bem-vinda, mas eu entendo que todos nós que estamos aqui, todos os senhores que estão e senhoras que estão presentes nessa reunião aqui, são responsáveis pelo município de Coronel Xavier Chaves, seu distrito, de suas localidades, se caso houver uma emergência. Ah, mas, subtenente Vidigal, nunca houve nenhum problema desse naipe na cidade de Coronel Xavier Chaves. E que assim continue. Espero que nunca haja. Porque o que os senhores e senhoras têm que entender é que, quando digo têm que entender, eu digo assim, na questão da situação de emergência, de ajuda humanitária, porque a ajuda humanitária e de emergência não é depois, como disse a doutora Juliana aqui, ela não é depois. Então, se acontece um acidente aqui hoje, por exemplo, dia 29 agora, começa o período chuvoso na nossa região, Zona da Mata, Campo das Vertentes, no qual o município de Coronel Xavier Chaves pertence. E este ano, exclusivamente 2017, eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, mas não haverá o fenômeno El Niño, como não houve o fenômeno El Niña. O fenômeno El Niña, ele atua no inverno, e o verão, e o fenômeno El Niño, ele atua no verão. O que significa isso? Significa que nós teremos chuvas com mais intensidades. Não chuvas que vão durar tipo 40 minutos, 30 minutos. Quando eu falo intensidade, estou falando intensidade, senhores vereadores, senhor presidente, em termos de milímetros, ou seja, quantidade de água que o município vai receber. Então, se hoje tiver um vendaval, numa primeira chuva tiver um vendaval na cidade de Coronel Xavier Chaves e destelhar aqui, desses 3.471 habitantes, e destelhar aí umas 30 casas, poucas casas, 30 casas, por exemplo, o município, ele tem a sua sobrevivência pelo Fundo de Participação do Município, por alguns ICMS. Mas emenda parlamentar, inclusive cai em improbidade administrativa, que emenda parlamentar não é para emergência. A emergência ela acontece hoje, ela tem que ser atendida hoje. Se o município de Coronel Xavier Chaves for atingido por um vendaval e destelhar cerca de 30 casas, por exemplo, os senhores já pararam para pensar onde que essas famílias vão? Porque uma coisa são as famílias que ficam desabrigadas, outra coisa são as famílias que ficam desalojadas. As famílias que ficam desalojadas são aquelas famílias que não têm onde ir se caso a casa for atingida por um vendaval, mas elas vão para a casa de parentes. Mas as pessoas que são desabrigadas são aquelas que não têm para onde ir. Para onde que elas vão? Elas vão para um ginásio? Vão para uma escola? A prefeitura vai levar para onde? Então, se não houver uma conscientização por parte da população, e essa conscientização, eu entendo, não sou político, mas eu entendo que essa conscientização da população nesse momento, ela é de responsabilidade totalmente dos senhores vereadores, porque os senhores aqui vão votar se o município ele vai ter ou não defesa civil municipal, aí já não cabe a mim. O que vai caber ao agente regional de defesa civil, subtenente Vidigal, é quando que ela foi criada. Ela foi votada. Que ela ganhe por 6 a 5, não, são 9. Que ela ganhe por 5 a 4. Mas que ela seja votada, eu peço que ela seja aprovada justamente por isso. Porque o município precisa de ter um coordenador, seu presidente. Ele precisa de ter um CNPJ, doutora. Porque se a Defesa Civil Municipal competir, ela tem que ter um CNPJ. Foi explicado muito bem no reunião no dia 14 de agosto. Porque através desse CNPJ é que vai se criar uma conta no Banco do Brasil, onde o coordenador ou a coordenadora, seja quem for nomeado pelo senhor prefeito para ser o coordenador, vai abrir uma conta no Banco do Brasil, uma conta pagamento, onde vai requerer um cartão de pagamento de defesa civil com a bandeira Visa, onde o município, se hoje ele já tivesse defesa civil e se acontecesse, olha só a condição, se tivesse acontecido um vendaval, tivesse descelado essas casas todas, hoje o município não recebe nenhum tipo de recurso. porque hoje não existe mais o Avadan, que é o auto de avaliação de danos, e nem o NOPRED, que é a notificação prévia de acidente, onde nós fazíamos até 2012 isso manualmente, porque tem 21 anos que eu estou na Defesa Civil. Nós fazíamos isso manualmente, igual fizemos no município vizinho dos senhores aqui de Prados, em 2002, quando aquele riacho pequeno que passa dentro de Prados transbordou por causa de uma forte chuva que caiu na cabeceira lá na Serra de Prados. Então, o que nós temos que pensar? O município ele fica desamparado. Quando o município fica desamparado, lá na frente, quem está desamparado são os moradores. E talvez uma dessas casas pode ser até a casa dos senhores, e que também ficarão desamparados. Então, como eu já anotei aqui pelas dois projetos de lei que passaram aqui, que essa casa legislativa é uma casa séria, muito séria, e eu fico muito satisfeito por isso, porque quando a gente tem representantes que realmente, entre aspas, senhor presidente, brigam pelo povo, quem ganha com isso é a comunidade. E quando a comunidade ganha com isso, com toda certeza existe uma credibilidade. E essa credibilidade eu tenho certeza que o município de Coronel Xavier Chaves está muito bem representado por essa casa legislativa. Então eu peço aos senhores que aprovem esse projeto de lei 1102. Por quê? Porque através desse cartão de pagamento de defesa civil, após a criação do CNPJ, doutora, o que o município vai ter? Ele vai ter um cartão de pagamento onde é a única maneira, senhor presidente, não existe outra maneira. Eu conversei com o senhor Furro, o nosso prefeito aqui de Coronel Xavier Chaves, e disse para ele, porque às vezes alguns chefes de executivo dizem assim, mas eu tenho um deputado falando de tal que é meu amigo, ele consegue para mim uma emenda parlamentar. Só que é improbidade administrativa, porque emenda parlamentar não é para emergência ou urgência. Emenda parlamentar é para outros tipos de serviços, de prestação de serviços, de outras situações do município, mas não de emergência, porque a gente nunca sabe que hora que pode acontecer um problema na cidade. E esse ano, esse período chuvoso que inicia dia 29 agora, de setembro, e que vai até março, nós temos previsões de chuvas muito fortes. Nós esperamos, correto, que essas previsões de chuva elas aconteçam, mas não como aconteça com tanta intensidade que tem a previsão, mas que se acaso o município for atingido, senhor presidente, eu tenho certeza que na hora que o coordenador ou a coordenadora, que for, quem for nomeado pelo senhor prefeito para ser defesa civil e que ligar para o subtenente João Barbacena, eu tenho certeza que se acontecer essa situação, nós estaremos aqui para dar o apoio, mas nós chegaremos aqui e não teremos que fazer igual fizemos num outro município que é vizinho dos senhores aqui, que em janeiro do ano passado houve o transbordamento do Rio das Mortes, onde atingiu mais de 35 casas nesse município, e quando nós chegamos, nós, que eu digo a Defesa Civil do Estado, chegou nesse município, havia a lei da COPDEC, já tinha o decreto, mas não tinha o coordenador nomeado. Então ele foi nomeado um dia após o desastre, e lá no sistema integrado do Ministério da Integração de Defesa Civil lá em Brasília foi questionado por que que o coordenador foi nomeado somente depois do desastre. Por que que não foi nomeado antes? Então, eu entendo que a COPDEC, que é a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, ela é igual um seguro de carro, ele é igual um seguro de vida, ele é igual um seguro funerário. Ninguém quer usar, mas se precisar, nós vamos ter ali. Agora, o que não pode acontecer é o município ser atingido por um desastre, seja ele natural ou não. Eu até nem dei exemplo aqui de um desastre não natural, mas eu posso dizer que aqui no município, eu não lembro agora, mas tem algum rio que corta aqui no município, presidente? Qual que é o rio? Rio Mosquito. Ah, lembrei agora, quando falou o nome. Mas tem alguma BR que passa por cima desse rio? Então, um exemplo de acidente não natural, uma carreta de combustível que vem abastecer o posto de combustível aqui da cidade, e por algum motivo ela capota próximo a esse rio e o combustível ele vá para esse rio. Independe se o município ele é abastecido pela Copasa ou não, independe se ele tem um abastecimento de água do próprio município ou se a água é captada por poço artesiano, mas o manancial vai ser atingido. É um exemplo de acidente não natural. não natural. Então, por isso que eu peço aos senhores a aprovação dessa lei. Estou à disposição para qualquer dúvida e pergunta.
Eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje aqui, né? Agradecer porque eu solicitei, porque é muito importante toda essa explicação que o senhor deu hoje, né? Graças a Deus, de 15, da última reunião para cá, não aconteceu nada. Espero que realmente hoje seja aprovado, que não tinha necessidade. Eu acho que a gente poderia ter votado nessa última reunião, se não houvesse, né? Se houvesse mais comunicação. Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, tá? Porque é muito importante a gente ter noção do que a gente está votando. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Mais algum vereador? Algum vereador? Não, só que
Para esclarecer,
para
que
incidente ou acidente? Não, depende. Tromba d'água, não existe tromba d'água. Tromba d'água só acontece em alto mar. Uma tempestade. Não, mas não, como você disse mesmo, Juscelino Kubitschek falou que. Não é aquela frase? Não podemos errar nisso. Então. Sim.
Ouvi depois. O que que acontece? Você deixou bem claro que é facultativo, o que foi discutido não era. Não, o que saiu da discussão na Câmara, como é gravado, não foi a questão.
O que que é facultativo, que eu digo?
Não, porque é voluntário.
Tem, ah, tá. Voluntário.
Porque foi discutido aqui, não foi. O projeto em si, se você tivesse vindo ou não, não estivesse na sua presença, seria votado por unanimidade, que nós temos responsabilidade e queremos somar para o município, isso é fato. O que foi que entrou em discussão aqui foi a questão do facultativo. Quando eu fiz a emenda, disse o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer o que não tem virtude da lei, a não ser virtude da lei. Aí foi questionado, bem, sempre não. A emenda não é para atrapalhar, a emenda é tentar assegurar, porque o prefeito ele está, o vereador está. Mas o funcionário, aí nesse caso, eu cometo, aí eu vou falar a frase que eu disse no começo, porque na leitura eu não tinha percebido que era para comissionado. Eu considerei no projeto que era para efetivo. Até depois eu vou dar
uma... Não, na verdade. Na verdade, o que acontece? A legislação federal, ou os decretos estaduais, é um poder discricionário do prefeito. Viu, doutora Carolina? Carolina, não é isso? É um poder discricionário dele. Ou seja, ou ele nomeia por encargo, ou ele nomeia por comissionado. Isso é um poder discricionário dele. Então, assim, eu entendo que não vejo nenhum problema na sua emenda. Perfeito? Só que todos nós, o primeiro quesito é ser voluntário. E eu tenho certeza absoluta que, se caso houver algum dia algum problema, como o senhor já ia contar e acabou nem falando sobre o acidente que aconteceu 7 anos atrás, a população é uma cidade pequena, é uma cidade onde todos conhecem todo mundo e aqui ninguém vai ficar desamparado. Então eu vejo assim com muita facilidade essa nomeação por parte do prefeito, porque eu tenho certeza que o coordenador ou a coordenadora da Defesa Civil do município aqui de Coronel Xavier Chaves vai ser primeiramente uma voluntária ou um voluntário.
Nós tivemos um outro acidente também, foi um deslizamento que aconteceu, esse foi mais recente também. Tivemos duas, três estados que foram testados, precisaríamos da Defesa Civil, isso foi no passado, 5, 6 anos também. Então, assim, a Defesa Civil vai ser sempre bem-vinda, nós estaremos sempre de portas abertas, né? Reiterando o que eu já tinha dito. Mas a questão foi só questão facultativa, porque se é carro comissionado, então dispensa até a emenda, porque não há necessidade, porque geralmente é desconfiança do prefeito. Mas em momento algum, né, nesta casa, né, por minha parte, foi questionado o projeto, que foi discutido, essa questão de ser facultativo ou não, porque foi dito aqui que facultativo. Facultativo, o próprio nome é diz, né? O que você faz, você ganha ou não. Então a discussão em si foi essa. Nada em relação ao projeto, como tudo, as reuniões são gravadas, ninguém questionou o projeto. A questão era essa. A minha preocupação é justamente para nós estarmos, por efeito estar, se fosse efetivo, necessariamente não tem obrigação. Não tem obrigação. Não sei se você está me entendendo. Mesmo que a gente tenha preocupação, você não pode obrigar, no que eu disse na fala, você não pode obrigar o funcionário a ocupar. Você não pode designá-lo se ele não tiver aceito. Por quê? Porque, na verdade, a Carolina me deu outro parecer no qual que ele é concursado para isso e tal. Eu falei, tá, ele é concursado para função, não para isso. Então, as discussões foi bem simples em relação a isso. Não teve nada demais. A situação foi facultativa. Tenho certeza que se você estivesse presente ou não estivesse presente, passaria, como você viu, que o projeto teve bom senso, que foi retirado dos membros, que ele passar. Então, a gente está aqui para trabalhar em prol do município. E, às vezes, a coisa acontece até sai distorcida, mas, na verdade, a preocupação de todos aqui, justamente, é para isso. Tá, né?
De
nada. Antônio. Eu queria só agradecer esse esclarecimento, até foi muito objetivo, muito rápido, né? Que foi mais ou menos o que estava. Tá? Porque a gente nunca deve fugir, porque o nosso município também não está escapo de qualquer deslizamento de terra, coisa que nunca houve, né? E houve no município nosso, nem né? De chegar até levar a casa embora, né? Só que o morador não estava na casa. Foi um fenômeno que aconteceu, porque desmanchava um terreno aqui e perto não caía nada, não chovia perto, só descia aqui. Então foi a coisa. Então o nosso município está realmente, depende de prevenir essas ajudas que vier.
Não é o nome do senhor?
Antônio.
Vereador Antônio, eu agradeço a palavra do senhor. Quero dizer o seguinte, que quando a gente fala em defesa civil, todo mundo só pensa na época da chuva. Só pensa na época da chuva. Em Barbacena, esse final de semana, houve uma ação social que nós participamos como Defesa Civil, que foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, onde nós estamos combatendo agora, que não é o período de chuva, o mosquito da dengue. Porque o mosquito da dengue, ele fica incubado durante o período que não tem chuva, e na primeira chuva que tem, ele eclode. Então nós temos focos de dengue em Barbacena em todos os bairros do município de Barbacena. Então assim, nós não trabalhamos apenas no período chuvoso, não. Mas a nossa região montanhosa é que faz com que nós temos áreas de riscos e temos algumas cidades que estão na reta de El Niño. Carandaí, por exemplo, é uma cidade que está na reta de El Niño, mas com certeza esse período chuvoso não teremos nenhuma ocorrência de gravidade, porque não terá o efeito El Niño esse ano. Mas nenhuma cidade da região da zona da Mantiqueira e do Campo das Vertentes está, digamos assim, tirada, que não possa, ou que não está numa área que não possa acontecer nenhum desastre natural, ou não. Pelo contrário, nós temos que trabalhar, é o que eu disse, é igual o seguro de carro que a gente faz, é igual o nosso seguro de vida, é igual o nosso plano funerário. A gente não quer usar, mas precisar a gente tem. Então o cartão de pagamento de defesa civil, digo novamente, é o único meio que o município tem para receber os recursos federais.
Agradeço a presença do subtenente. Eu acho que ele se deslocou para essa vinda aqui, a gente esclarecer alguma coisa para a gente. A gente sabe da importância da defesa civil em qualquer canto do país, do mundo. Esse trabalho é muito importante. Muito obrigado. Pode ficar à vontade.
Muito obrigado, presidente. Boa noite.
A emenda modificativa número 17. Você vai retirar de pauta a emenda modificativa, então não vou nem fazer leitura do parecer. Está retirada a emenda. Projeto da criação do Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com PEDEC do município de Coronel Xavier Chaves, em votação. Luzair?
Aprovo.
Sábado?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Enes?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gilson?
Aprovo.
Projeto aprovado, unanimidade. Subtenente, pode ficar à vontade, se você tem outro compromisso. Se puder ficar com a gente está satisfeito. obrigado pela presença, boa noite. Sargento. Obrigado. Projeto de Lei 1023 denomina-se Campo de Futebol José Afonso das Chagas, Chainha, o Campo de Luz da Comunidade da Cachoeira. Projeto de Lei 123, de 13 de setembro de 2017, da denominação Lavrador Público e da outra providência. A Câmara Municipal de Coronel Fechados aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Campo de Futebol José Afonso das Chagas, Chaim, o Campo de Luz da Comunidade da Cachoeira. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Fechados, 13 de setembro de 2017. Edson Gregório Jacques, assina o projeto. Por favor, Edson.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Eu fiz esse projeto, né, em homenagem ao senhor José Afonso, o Chaim, acho que todos conhecem, né, com certeza. Antes, até o ex-prefeito, né, ficou de fazer a placa lá do campo, nomeando lá, mas não fez, né, acomodou, não fez. E o Chainha foi o doador do terreno, né? Ele doou. Hoje em dia, eu acho que é poucos que estão doando alguma coisa, né? Então, em homenagem a ele, em agradecimento, né, até a família dele, eu fiz esse projeto.
Projeto algum? Então, Antônio Cardoso?
Eu sou uma pessoa assim, muito franca em alguma coisa. Quando existia aqui um projeto aqui, dessa maneira, que eu achar que não foi merecido, me perdoa a família, mas eu vou falar não. Que é coisa que não acontece na Câmara, né? E comigo, eu sou assim. Esse projeto é bem válido, porque quando foi para construir o salão lá, um terreno, vendi a gema do terreno dele para fazer o salão, que ocupou um terreno muito grande, e ele doou o terreno. O Chaim doou o terreno. Depois foi construir o campo de futebol, ele doou o terreno do campo de futebol. Dizia que ele doou tudo lá, não. Depois precisou de mais um pedacinho de terra, mais um pedaço de terra lá. Aí foi dado. Eu era vereador na época, estou falando, porque o... E aí ele pediu o prefeito, o ex-prefeito Deus, para construir 4 paredes lá para ele, que depois ele arrumava um botiquim. Construí 4 paredes, já foi mais esse terreno. Então foi feito. Então ele doou esse terreno para o salão comunitário, que é muito grande lá. Quem vai lá, vê lá que é o assentado, o ponto principal, preocupado lá com o salão. E ele doou o terreno do campo, para construir o campo lá. Então eu acho um devado, parabéns a você, de fazer isso, que é muito bem empregado.
Queria agradecer em nome da minha família, né? Meu pai foi um homem que sempre quis me ajudar. O Toninho falou, estrada também deixou passar, postes de luz assim no terreno. Então, assim, agradeço, obrigado. Em homenagem.
Mais que merecido. Mais alguém?
Bem, eu não conheci seu pai, mas assim, ouvi depois que eu dei a emenda, eu olhei, pesquisei, conversei com outras pessoas e foi muito bem a referência dele. Inclusive, Antônio falou que você também teve uma participação muito grande dentro desse projeto, que você ajudou muito, né? Parabéns.
Muito bacana, né? A observação dele. E só para lembrar que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Foi muito bacana, aprendi muito com ele e é bem válido. Gente muito boa. Né, onde eu estiver, ele deve estar sabendo do que eu estou falando. Muito bom.
projeto em votação. Luzair?
Aprovo.
Cabra?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Edson?
Aprovo.
Wenderson?
Aprovo.
Antônio?
Aprovo.
Gil?
Aprovo.
Portanto, o campo de luz da Cachoeira passa a denominar-se, mais conhecido como Tiaguinho. Projeto de decreto legislativo número 3/2017 concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Francisco Dimas de Resende e da outras providências. O projeto está protocolado fora do prazo, vou fazer a leitura já para ir adiantar. Projeto de decreto legislativo número 3/19/2017 concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Francisco Dimas de Resende e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovaram e a mesa diretora expede o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Francisco Dimas de Resende, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. A Câmara Municipal incumbe confeccionar o respectivo diploma nos mesmos moldes do que já foi conferido aos agraciados em ocasiões anteriores. Artigo 3º. A entrega da comenda far-se-á em sessão solene da Câmara Municipal em data a ser oportunamente agendada. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 19/09/2017, Chacina Bárbara Maria Praia Santos. Bárbara, que é essa?
Bem, pelo nome, talvez as pessoas não saibam quem é o Chiquinho do Mel, uma pessoa que eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele não é daqui do município, mas é uma pessoa que eu acompanhei o trabalho dele no Apazio, com as crianças, então é uma pessoa que fez muito pela comunidade, sempre está preocupado com a comunidade. E quando eu fiquei sabendo que ele não era do município, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por ele. Que é uma pessoa que veste a camisa mesmo. Eu achei até que ele fosse, mas ele é de Resende Costa. Então é uma homenagem muito justa, que eu acho que quem conhece ele sabe o quanto que ele luta por Coronel.
Algum comentário do projeto? O projeto vai ser votado na próxima reunião. Projeto de lei 1.103/2017 institui o plano plurianual do município de Coronel Xavier Chaves para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências. Foi protocolado hoje. Já vou estar encaminhando para a comissão de orçamento para estar fazendo as análises. O projeto de lei, a lei orçamentária anual também já encontra-se na Câmara. Estou encaminhando para a comissão de orçamento para estar analisando o projeto e recebendo emendas. As emendas devem ser apresentadas com prazo regimental. Esse projeto tem que ser votado até o dia 10 de dezembro, os dois projetos. Portanto, tem assim, até um certo prazo para estar analisando. Portanto, tá os projetos na comissão de orçamento. Os anexos do projeto foram encaminhados por e-mail ou CD. Então, quem quiser estar olhando, tem um impresso aqui. Quem quiser fazer uso aqui na Câmara, ele está disponível também. Agora vai ser encaminhado nos e-mails de cada vereador e vai ter CD também se alguém quiser estar olhando. Projeto de lei orçamentária, também a mesma situação. Para entender os anexos, será ser aprovado até dezembro. Indicações? Sábado tem assim, algumas indicações? Thank you.
andei conversando com algumas pessoas e até os vereadores aqui na última reunião parabenizaram aquela festa, né, o Mosco Chaves. E aí, pensando nisso e a partir de algumas conversas, eu queria fazer uma indicação que a prefeitura, claro, né, avalie a viabilidade de realizar mensalmente uma feira mensal, às vezes no final, no último fim de semana do mês, e faça um levantamento de todos os artesãos, empreendedores do município e faça um rodízio disso, e, porque vai gerar circular renda no município, vai proporcionar lazer para a população, e é uma festa que, né, todo mundo gostou, foi muito elogiada. Então eu acho que até esperar o ano que vem, a gente vê tanta cidade que tem essas feirinhas, e eu acho legal. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que produzem muitas coisas, a gente tem bons artesãos, a gente tem bons empreendedores. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que lá em São Caetano tem uma fábrica de cerveja artesanal, e eu não sabia, achei muito legal. Temos, né, os escultores, a gente tem muitos talentos, e eu acho que seria muito interessante que a prefeitura pudesse avaliar isso, já que as barracas já foram adquiridas, fazer um show com os artistas locais mesmo, que, né, não vai onerar, mas vai ser uma forma de proporcionar lazer, vai ser uma forma de divulgar o trabalho, né, para essas pessoas poderem divulgar o trabalho delas. Eu acho que seria bem interessante. Então, a emenda é para que a prefeitura possa avaliar essa viabilidade. Outra indicação é que, né, nós temos esculturas aqui muito bonitas na praça. Nós temos a bateia, que a gente discutiu bastante aqui sobre ela, né, sobre as histórias dela. E eu acho que seria interessante que a prefeitura colocasse placas identificando, por exemplo, as esculturas, quem fez, em qual festival fez, né? Para que todos, né, os turistas que venham aqui possam saber. E também, por exemplo, a história da bateia, quando ela foi construída. Eu acho que é uma informação que faz fazer diferença para quem vem aqui. E a última indicação é também nesse sentido, que a prefeitura possa fazer um folder com as informações de tudo que o município tem para oferecer. Eu trabalhei no CRAS e há pouco tempo, coisa de 3 anos, eu descobri que na nossa igrejinha de pedra tem um São José de Botas, que acho que só no município daqui e um outro município de Minas tem. É uma imagem rara. E às vezes as pessoas vêm aqui, né, e não sabem disso. E tanto isso como essas outras questões, essas pessoas que produzem tantas coisas que eu acho que são muito interessantes. Então, eu acho que seria legal que, por exemplo, se fizesse essa feira, montasse esse folder, e quem viesse visitar o município ia saber o que tem, o que produz, onde ir. Acho que é uma forma de valorizar, né, todos que estão aqui, e uma forma de proporcionar mesmo lazer, né, para as pessoas. Foi uma diversão saudável, eu entendo. Eu vi as crianças brincando, eu vi as pessoas aproveitando. E desde que não onere, eu acho que vai agregar. Eu acho bem interessante. É isso.
Só para informação, né, sobre essa emenda, né, muito bem, suas indicações, muito bem colocada, porque eu tive a reunião com o prefeito logo após essa feira, e é um projeto já dele. Ele já até já está mandando providenciar os panfletos. Talvez esse mês não tenha, porque mês que vem, porque a festa é o Dia das Crianças, mas que esse projeto já está lá e ele realmente quer fazer uma vez por mês ou de 2 em 2 meses. Mas só vai começar a fazer quando esse panfleto estiver pronto. Então a gente deu algumas ideias, né? Próxima reunião, se você puder participar também, né? Que é importante, eu achei assim, né, da parte dele, mas só para que você tenha informação que isso já está sendo providenciado, mas uma indicação muito boa.
Obrigada. É só para reiterar que eu acho que seria legal que fizesse mesmo esse levantamento de tudo que tem aqui, que às vezes muita gente aqui não sabe, e que fizesse esse rodízio também, para dar oportunidade para muitas pessoas.
é só uma verbal. É, na rua Pio 12, de frente à propriedade de Liceu, vou citar alguns aqui. O Adair, né? Que é seu cunhado e demais moradores. Estou tirando uma terra lá, no reservado, perto de onde o campo ali. E o pessoal está reclamando muito que eles começaram a tirar o material e não terminaram. Então, aonde eu até tirei umas fotos, mas não deu para me fazer. Tá, como não tiraram o material todo, está na beira do que nem passei, tem lá no local, está caindo para dentro da rua. Da rua Pio 2, lá de Acentes. E eles falaram que não está adiantando. Eu falei na água, né? Mas eles falam que nem a água lá, acho que não está resolvendo. Não vai resolver, também que não jogaram lá. Que está tendo muita poeira. E eles estão com medo, se não retirar, igual está vindo o período de chuva, vai ser um caos lá, se não tirar aquele material lá adequado. E só lembrando, né, que o vereador Emerson falou sobre o termo lá da rua. Não sei se você passou lá hoje. Aqui nós falamos, devido o tráfego de caminhão, eu vou voltar a falar, já está começando a aparecer. Passei lá hoje, que teve um problema de esgoto, né? Acho que nem resolveram também, eu passei lá tarde, não resolveram. Então já é devido ao tráfego de caminhões pesados, né? De toneladas que estão passando lá. Os bloquetes também, além de estar se separando, já tem bloquetes lá fora, né? Não é coisa meu, mas hoje mesmo eu coloquei um lá no lugar e só está a metade dele. Então que se tomasse uma providência sobre aquele problema lá. Isso aí.
Tem algum vereador? Alguma?
Uma reivindicação da população, né? Inclusive tem um servidor da saúde aqui. Várias pessoas pediram, né, para passar para o prefeito essa reivindicação. É sobre o telefone. Um telefone celular, Joelma, no posto de saúde, e no PSF, para que as pessoas liguem para o celular. Principalmente na zona rural, as pessoas usam o celular, né? Aí alguém, até essa semana mesmo, na semana passada, estava ligando para o posto para marcar uma consulta e os créditos acabam e não consegue falar com o fixo mais. Então, e não liga a cobrar, né? Porque ele não vai entender a cobrar no posto. Aí eles pedem, né, um aparelho celular para o posto, para o PSF. Eu não sei se a Maria Letícia pode me falar, que eu já falei com o prefeito. Ele falou que ia estar passando para a Maria Letícia. Passando a indicação para o prefeito. Geralmente usa muito os bônus.
Mais algum vereador, alguma indicação? Kleber?
Eu preciso fazer a verbal, só para a gente, porque para a gestora eu não consegui fazer escrito, eu consegui uma tarde inteira hoje trabalhando. Critérios que o executivo usa para definir os pontos críticos para calçamento. Né? Seria um rendimento. Quais são os critérios que ele usa, porque para conseguir recursos do CETOP vem como pontos críticos. Quais são os critérios que estão sendo usados pela administração? Manutenção dos boquetes na rua Geraldo Passarinho, no bairro Vila Mendes. A extensão da rua João 23, conversei com o Luciano agora à tarde, porque a situação está precária, os bloquetes estão soltando, quem passa de moto, de bicicleta lá, percebe isso. Eles têm mais ou menos ali uns 200 metros da via ali, que ele balança todo, como o próprio Zaí disse, está soltando bloquete, é perigoso alguém cair. E tem mais de mês que eu fiz a indicação, o vereador Enes completou a indicação, e até hoje não foi feito nada. E quero aproveitar a fala da vereadora Sapo em relação a esse primeiro evento, que foi maravilhoso. É, reforçar para dar oportunidade para os artistas do nosso município, temos vários talentos, alguns meninos bacanas, bons de serviço, que cantam bem. Se a gente está divulgando, a gente tem divulgado o que a gente tem de melhor. Quero aproveitar também para acrescentar, que eu acho que seria legal, porque as barracas foram adquiridas pelo Poder Executivo. E que nas próximas edições, que pegue o nome dos interessados, que façam sorteios. Porque como é adquirido pelo Poder Público, todos têm o direito de estar adquirindo a barraca do Poder. Serão vários eventos, e cada evento faça diversidade de pessoas, para que não fique uma ou duas pessoas só usando a barraca. Eu acho que seria interessante. E a última, senhor presidente, para fechar, mais uma vez, pedir ao Executivo, né, porque já está finalmente no concurso, para que ele reconsidere a situação do motorista. Quero fazer essa colocação, que ele coloca lá no. Vai colocar no edital que o motorista tem ensino fundamental. E se a gente for analisar, o motorista, para trocar categoria, não exige que tenha ensino fundamental. Para se candidatar a vereador, não precisa ter ensino fundamental. Para se candidatar a prefeito, não precisa ter ensino fundamental. Para candidatar a deputado, senador, não precisa ter ensino fundamental. Para candidatar a presidente do país, não precisa ter ensino fundamental. E simplesmente alfabetizado. Então, nós temos vários motoristas no nosso município, que tem sexta série, sétima série, que tem competência e serão penalizados e não poderão fazer o concurso, porque eles não têm ensino fundamental completo. Ou que se coloque alfabetizado, ou que se coloque o fundamental incompleto. Eu acho que é uma forma de a gente estar dando oportunidade a todos. Eu já tinha feito outro em relação à prática, acho que vocês levaram o conhecimento dele para que ele possa estar tendo ciência. Vou procurá-lo quinta, sexta-feira, para a gente tentar conversar, para poder ver se a gente consegue fazer isso, para a gente poder estar conversando. É isso, presidente.
O primeiro colocação sua é um requerimento verbal?
Esse aí é o seu requerimento verbal em relação aos critérios. Porque não tem consciência.
Esse requerimento verbal, ele tem que ser aprovado, tem que ser deliberado pelo plenário. Então, tem algum vereador que é contrário ao encaminhamento desse requerimento? Não. São os critérios de definição, o que é pontos críticos na estrada de sinal? Então, por favor, Jusinei. Mais algum vereador? Bárbara?
Bem, eu queria fazer um pedido para o prefeito. Teve, na última segunda-feira, teve audiência pública, né? Até foi muito boa a audiência, mas eu senti falta do secretário do meio ambiente, tanto na primeira audiência como nessa. Ele não veio e nem mandou o relatório, que é uma secretaria muito importante aqui, né? E a gente está sem saber qual o trabalho que eles estão fazendo. Eu gostaria desse relatório do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre.
Um ofício solicitando relatório do MS. Na última audiência pública, ele estava de luto, né?
Mas na primeira ele não veio também, mas não mandou também.
Não questiona isso, não. Estou só justificando que eu justifiquei aqui. Agora, o relatório é direito seu de pedir. Mais algum vereador? Sábado e depois Antônio.
Eu queria comentar aqui sobre o que foi falado em relação à prova prática do cargo de motorista, que até veio um parecer, né? Mas o parecer veio em relação ao edital de um município específico. E foi falado aqui que existia uma lei que proibia prova prática. E como a gente tem que procurar, né, se informar, eu acho que a gente tem que se informar mesmo nas leis em si. Cada um tem uma forma de buscar, né? Eu acredito que não só a prefeitura vai ter todas as respostas, eu acho que né, as respostas são muito maiores. E eu falei aqui, até quero corrigir. Eu disse que as leis têm brechas, e na verdade eu queria dizer que existem interpretações, né, diferentes. E eu entendo o seguinte, eu não achei nenhuma lei, inclusive se tiver eu gostaria até que trouxesse, porque eu não vi nenhuma lei que proíbe prova prática para motorista. Então, assim, no dia eu falei que tinha ouvido falar, porque isso é um boato, As pessoas falam, mas eu não vi nada concreto. E eu queria só levantar um questionamento aqui. Um concurso público, ele é um processo seletivo, né, para ver quais são os melhores que têm condições de assumir aquele cargo, né? E aí, se a gente for parar para pensar nisso, uma prova, uma pessoa que tem lá um certificado de nível médio vai fazer prova de português e matemática se ela tem esse certificado. Da mesma forma, um advogado, por exemplo, que tem o registro da OAB. O registro diz que ele está habilitado para exercer a função de advogado. Então, se a gente for seguir esse raciocínio de que o motorista tendo carteira, ele não tem necessidade de fazer prova prática, então a gente vai cair numa questão contraditória com todas as outras provas. Eu entendo que a prova não é para mostrar se a pessoa sabe ler, se ela sabe português ou se ela sabe matemática. É para selecionar aqueles que são melhores. E aí, o DETRAN, quando ele dá a carteira, ele dá habilitação para o motorista dirigir. Agora, um concurso público que tem 3, 4 vagas para motorista, uma prova prática vai mostrar aqueles que têm mais capacidade de dirigir e de levar, por exemplo, um ônibus com 50 crianças ou uma van com pacientes que estão doentes, que está carregando vidas. Eu entendo que não existe irregularidade, pelo que eu pesquisei, nenhuma lei que proíba a prova prática. Eu quero deixar claro que, às vezes, a gente fala as coisas aqui e dizem que a gente tem que procurar saber, que a gente tem que entender. Então, eu só queria deixar claro que a gente pode argumentar de várias formas, tem muitos entendimentos, né? Carolina está aqui. Existe alguma lei que proíbe prova prática? E pela busca que eu fiz, o que eu soube é que o que é irregular é a prefeitura fazer um concurso com uma prova prática que não esteja discriminada no edital. Porque quando a gente fala da prova prática, é uma maneira, por exemplo, às vezes a pessoa tirou carteira naquele ano, mas ela não tem uma experiência de condução como um profissional que às vezes está há anos sem estudar, mas que no exercício da função dele, que é dirigir veículos, ele tem excelência. Eu entendo nesse sentido. Eu só queria deixar claro isso por causa da questão que foi levantada na última reunião.
Senhor presidente, quando eu pedi a palavra, foi justamente isso que eu falava. Porque o vereador Cleber falou que lá no Dourado, né, teve a prática. Isso aí deixa a gente muito triste, que a Anver, né, todos vocês aí recebeu o parecer da Anver, falando que não só para operador, para motorista, não. A responsabilidade, gente, de pegar simplesmente porque tem habilitação. Põe um ônibus cheio de criança aí na mão do motorista. Sem ter... Pelo menos fazer um acompanhamento, se é ou se não é. Ter carteira de motorista existe muito. Então, é preocupação, só está dizendo porque eu tinha pedido aquilo até a nossa professora jurídica aí, se quisesse aparecer, até eu errei, se apesar de falar direto com ela, teria que passar para você, né? Você me desculpe, mas. Esse aparecer com a Zé Zé, ela não convenceu a gente não.
Tony, só uma parte? Só uma parte. Você
concluiu sua fala, tá? Então, a barra é assim.
Eu queria esclarecer aqui que na última reunião eu falei que o Ministério Público, que foi me passado, que eu fui na prefeitura, porque realmente eu fui buscar essa informação, que para o Ministério Público, a prova do DETRAN já é suficiente para provar que ele tem capacidade de dirigir. Então, foi isso que eu coloquei aqui. Eu não falei de lei, eu falei que para o Ministério Público, né, o DETRAN já foi isso que a Carolina colocou. E quando foi inconstitucional, não sei se a palavra certa é, foi irregularidade de um município, né? Porque para o Ministério Público, isso foi bem claro aqui, já para prova prática. Tanto que ainda coloquei aqui em reunião. Para mim, deveria ter prova psicológica, porque o motorista precisa ter um equilíbrio. Ainda coloquei isso aqui. Aí, até me passaram. Mas o Detran também já faz teste psicológico, faz o psicoteste. Então, cai na mesma coisa, entendeu? Porque eu acho que deve ter. Mas eu falo. Pelo que eu fui na prefeitura e a jurídica da prefeitura me passou, que o Ministério, para o Ministério Público, o fato do Detran ser um órgão federal, a prova já é suficiente para comprovar que ele tem habilidade para dirigir. Tá? E a prova prática do operador de máquina é diferente. O operador de máquina, ele precisa. É diferente. Quem tem carteira C pode não saber manusear um trator. Eu tenho um trator lá, não sei todas as regras do trator. Tenho carteira, mas não sei. Então, por isso que é prova prática, né? Precisa da prova prática. Então, foi isso que foi colocado. Não falei momento de lei. Falei isso aí, que deixou bem claro. Que aí foi que a nossa assessora jurídica comprovou o que eu tinha falado aqui.
Sr. Antônio, o parecer do tribunal, ele não é contrário, não. O que fala é não se justifica a exigência da prova prática, interpretação. Quando não se justifica, não existe proibição nenhuma. Né? Como foi eu que levantei essa questão de lei, não vamos ficar entrando em meio depois disso, aí já disse que não vai levar a lugar nenhum, porque fala aqui no assunto, então não vamos levar a lugar nenhum, mas eu quero ressaltar o que eu falo em relação, eu cheguei a conversar com a Fábio em relação à experiência, e a experiência vale muito. O que ela falou, às vezes o menino ele tira a carteira hoje, ele tem ensino médio completo, ele já sabe tudo, e o outro tirou carteira tem 40 anos. Provavelmente ele não vai conseguir fechar a prova, mas a parte é uma forma de estar atualizando. Uma coisa muito interessante, permite que aquele rapaz está ali, ele ia fazendo uma viagem com meu pai, onde bateu. Meu pai fala o seguinte, que é Deus no céu e ele na terra. Se não fosse a experiência dele, a prática que ele teve no tempo que ele viajou, ele teria morrido. Foi aquele incidente que aconteceu onde mostrou o carro aqui na assistência. Meu pai estava presente. Pois é, e ele que era motorista. Meu pai ficou assustado de ver o tempo todo. Ele percebeu que cada um estava chegando, ele foi segurando, ele machucou a perna para poder salvar todo o pessoal que estava com ele. Então, assim, experiência. Então, isso tem que ser levado em consideração. Às vezes, o motorista que tem sexta, sétima série, ele vai ser penalizado justamente por isso. Então, eu acho que a prática ela é muito importante e a experiência. Então, eu acho que a gente tem que ter bons olhos para isso, para não prejudicar ninguém. Porque, às vezes a gente vai estar praticando pessoas que têm capacidade e não vai poder nem fazer a inscrição para o concurso público, porque ele vai ser penalizado porque no passado ele não pôde estudar. Eu acho que isso não é justiça. Quando a gente trabalha com justiça, isso não seria justiça. Tanto é que eu vou procurar o prefeito pessoalmente, com a indicação, para ver se a gente consegue. Eu não acho que seria justiça. Se os demais vereadores quiserem fazer o mesmo, eu acho que seria interessante para o nosso. Eu cheguei a conversar com 10 a 12 motoristas que se enquadram aí, que têm 6, 7, 7, e não vão poder participar do concurso devido a isso. É só isso, presidente.
Eu acho que todo mundo é a favor disso, né? Eu acho que, né, a gente sabe que em Coronel Sebastião tem tantos motoristas bons aqui, né? E que tem terceira série, quarta série. Eu acho que depender de mim, sabe? Eu aprovo, sou a favor, e bastante correr atrás. Se depender da gente, eu acho que depender também do executivo, não é possível que eles não vão fazer isso, né? Sabendo que aqui em Coronel Sebastião tem profissional, sabe, pra pilotar esse.
Pode fazer um daqui. Eu vou pedir ao vereador que não é para dirigir a palavra para quem está no público, tá. Sem estar na tribuna, entendeu? E a gente está gravando tudo e está colocando no site da Câmara, tá? Então fica uma conversa perdida.
Tá,
então é interessante.
Boa noite a todos, meu nome é Orlando. Inclusive, até que o vereador falou, eu mesmo tenho 19 anos de motorista profissional, só que eu tenho a sétima série. Então, nesse caso aí, se você não pode fazer o concurso, é ser prejudicado. É só uma palavra que eu queria falar, boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado. Então a indicação vai ser encaminhada solicitando ao prefeito a mudar o nível de formação do motorista. Eu acho que resumindo o que todo mundo está querendo, que é isso. Então essa indicação vai ser encaminhada nesse sentido. Mais algum vereador? Alguma questão aí? Tem um seu parecer do Tribunal de Contas do Estado, o Antônio Cardoso que solicitou, ele já deve ter conhecimento dele. Acho que já deve ter levado para casa. Tem um requerimento aqui do vereador Edson com relação à audiência pública passada, né? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Chaves. O vereador que subscreve requer que após tramitação regimental nos termos do inciso 2º do artigo 3º da Lei 1145, de 27 de junho de 2016, seja considerada minha justificativa de ausência por motivo de saúde na audiência pública realizada aos 18 dias do mês de setembro de 2017 no plenário da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Coronel Chaves, 21 de setembro de 2017. O vereador está solicitando essa aprovação dos vereadores para que ele possa estar dentro das normas da Lei Municipal 1145, que fala em seu artigo 3º, serão descontados dos subsídios dos vereadores as ausências às sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, secretas, a razão da fração correspondente ao número de sessões ordinárias realizadas no mês e 1/15 nos demais casos, salvo nas seguintes hipóteses. No caso, doença comprovada, aprovação, a situação dele não teve o atestado, depende da aprovação do plenário. Aprovação em plenário de justificativa de ausência apresentada sobre a forma de requerimento por escrito até o dia da sessão ordinária subsequente. Então, ele está apresentando o regimento, justificando e pedindo a aprovação do vereador.
De acordo com a lei, né, o presidente leu, eu fiz esse requerimento, porque eu não peguei o atestado, porque o médico me deu um repouso, mas eu imaginei que poderia vir para a audiência. Mas na hora eu estava impossibilitado, não consegui, justificável ir no médico outro dia para pegar um atestado. Então, por isso que eu não trouxe o atestado. Caso exijam os vereadores, eu tenho a receita, né? Não trouxe aqui hoje, não, nem achei lá em casa na hora que saí hoje.
Então, os vereadores. Eu quero ver se depois.
Presidente, eu estou junto com o Edson há um tempo. É uma pessoa séria, acho que é uma pessoa idônea. Eu não me precisava do seu atestado. Você sempre é procurador do artigo das audiências públicas, mesmo as que estão fora aqui da Câmara do Recinto, que não são. Você não é obrigado nas audiências públicas. Então você está sempre representando, e eu acredito no que você está falando. Acho que você não teria por que mentir, você é uma pessoa muito séria e representa a comunidade, você não teria por que mentir. Então eu acredito, isso não tem problema para mim, o requerimento aprovado.
Bárbara.
Pouco tempo que eu conheço o Edson, sei também que é uma pessoa séria, mas eu acho que você deveria trazer pelo menos a receita ou atestado só para ficar arquivado, porque eu acho que é importante, até para que a gente não saia das normas, né? Mas para mim eu sei que não é mentira, mas te peço só para trazer, para que fique arquivado, porque com certeza você veio no médico daqui, né? Então, eu acho que é só uma questão de norma, pelo menos ter um arquivo para que a gente realmente continue uma casa séria, que não é o caso, que a gente sabe que você não está mentindo, mas que a gente tenha esse comprovante em mãos, tá? Mas sem problema nenhum.
Mais algum vereador? Algum comentário? A gente está fazendo esse trâmite burocrático aqui somente porque a reunião foi realizada aqui no recinto da Câmara. Se fosse uma audiência pública fora do recinto da Câmara, isso não seria atingido por essa lei. Então, isso está previsto na lei, a lei prevê que o vereador pode fazer um requerimento por escrito, caso ele não tenha a comprovação de outra forma. Então, isso está em discussão.
Essa lei.
Sabe?
Eu conheço, né, o Edinho há muito tempo e eu acredito que ele, na palavra dele, como está dito aí, no caso da ausência do atestado, vale a palavra dele. Para mim, o requerimento está aprovado sem problema. Eu acredito na palavra dele.
Eu também tenho bastante tempo que eu estou do lado de ninguém, então para mim, sabe, eu acredito na palavra dele. Enfim, o bom senso tem hora que tem que prevalecer, eu acredito em você, Jorge.
Obrigado.
Eu vejo, Meridinha, a sua dedicação, somente na comissão de obra, toda. Ele está aí frequente, ele nunca faltou uma, sempre é o da frente. Quer dizer, não é que ele iria faltar a reunião da Câmara por má vontade, foi causa justa. Então,
no caso, eu com você, não preciso falar mais nada, né? Já falaram, então já está tudo tranquilo.
Algum vereador tem alguma objeção ao requerimento dele? Então, portanto, o requerimento aprovado, documento arquivado e provando os vereadores aprovados. Dentro da lei, da normalidade. Eu já falei que as reuniões são gravadas e estão sendo colocadas no endereço eletrônico da Câmara Municipal. Quem quiser ouvir depois, está público para todo mundo quiser ouvir. Se tiver paciência também. Prestação de contas da Play sobre os meses de julho, agosto de 2017, arquivado na Secretaria da Câmara. Quem quiser fazer uso, quiser estar acompanhando, fiscalizando, está arquivado. Convite para a 20ª Semana da Terceira Idade, de 26 a 30 de setembro de 2017, local Praça do Coreto. Tema: qualidade de vida na terceira idade, práticas de saúde, garantia e direitos. Todos os vereadores estão convidados a participar e prestigiar. Alguém do público aí quer fazer uso da palavra?
Eu posso falar um pouquinho?
Usa a tribuna, por favor, lá.
Mas eu não chegar lá.
Então pode ficar à vontade.
Eu vou falar com você. Eu agradeço você, lá, com a vereadora, a dona Judite, que foi em casa, viu a situação. Eu agradeço muito o coração. E a primeira vez que vem lá, quando eu fizer um capítulo, eu vou dizer que, outro também, vou falar mais duas coisas. O pai de mim foi vereador, era criança do Rio. O pai comentava isso. Que ainda, que era minha graduação. Agora, a palavra do meu amigo também vai ser muito importante. Porque a linha CSS é aqui. Então, o professor para a gente, fez o legal que um dia, porque o dele é celular, ele recebeu, eu agradeço de coração, que a gente tem que falar, mas não será o que eu não sei a respiração. Não sei, nem celular eu tenho, tem o senhor, tá? É só isso. Quero agradecer, agradeço a você.
Estamos sempre às ordens.
Com você, a dona de.
Obrigado, Fátima. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Muito obrigado, viu, Silvio? E todos, obrigado, vereador.
Mais alguém?
Eu vou falar com a dona Judite. Eu
vou falar com ela. Próxima reunião ordinária, dia 9 de outubro de 2017, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Mais muito obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Vai ter um lanche. Quem quiser participar com a gente, tem um lanche.